Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é quinta-feira, dia 7 de março de 2019. Começa agora a nona reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há dois projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Hoje também, a partir das 19 horas, haverá entrega da homenagem Mulher Cidadã 2019 e será transmitido pelo nosso portal do Legislativo e também pelas nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 7 de março de 2019, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da nona reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 24ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do novo vereador Roger Viegas que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Também do nobre vereador Sargento Elton que proceda a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Salmo 22, Deus, pastor dos homens. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados, Ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos, me leva, por amor do Seu nome. São palavras do Senhor. Artigo 144 da Constituição Federal do Brasil, da Segurança Pública. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercido para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, policiais civis, policiais militares e Corpo de Bombeiros Militares.
Agradecemos a participação dos novos vereadores Roger Viegas e Sargento Elton. Convido a todos para ouvir os hinos nacional brasileiro e, em seguida, o hino municipal de Divinópolis.
Liberdade, desafio. eu posso ter com a própria morte. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um som intenso, raio físico, de amor e de esperança, a terra desce. Gente, eu formou do céu e sonho ilíquido, a imagem do Cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, tu é terra, fome, vale do colosso, e o tempo do infeliz grandeza, terra dourada, entre o Brasil e o Brasil, a pátria amada, dos filhos desse povo és mãe, gente, pátria amada, Brasil.
Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito o senhor secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Ficha de inscrição para a Tribuna Livre 2019. Fabiano Gomes de Oliveira. Assunto: melhorias nas ruas do bairro Maria Helena. Deferido. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei CM 019 de 2019. Dispõe sobre a obrigatoriedade quanto da implantação de novos pontos de iluminação nas vias e logradouros públicos municipais e empregar lâmpadas cujo funcionamento seja de LED de 28/2/2019. Autoria, vereador Negro do Buriti. Coro para votação, maioria simples. Do Executivo. Projeto de Lei Complementar EM 02/2019. Altera a Lei número 7.245 de 2010, modificando a nomenclatura do Fundo Municipal de Cultura e Proteção do Patrimônio Cultura no município de Divinópolis e seus respectivos conselhos e da outras providências, de 1/3/2019. Autoria, Executivo Municipal. Coro para votação, maioria absoluta. Projeto de Lei EM 07/2019. Da nova redação ao artigo, ao inciso 2, o parágrafo 2º do artigo 2, do artigo 14 da Lei número 7.980, de 30 de junho de 2015, de 28/2/2019. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, votação, maioria simples. Ofício EM 015, 27 de fevereiro de 2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto: mensagem modificativa do projeto de lei EM 08/2019. Excelentíssimo senhor, a administração municipal apresenta a Vossa Excelência o pedido de modificação à redação original do artigo 2º do projeto de lei EM 08/2019, que altera o dispositivo da lei 7.369, de 30 de junho de 2011, que define o perímetro urbano do município de Divinópolis e dá outras providências, para incluir a planta do perímetro urbano de Divinópolis atualizada, contemplando alterações legislativas contidas na referida proposição, bem como remunerado no seu artigo 2º, que passa a ser numerado como artigo 3º, tudo conforme relacionado abaixo. Artigo 1º. Altera o artigo 2º do projeto da lei EM 08/2019, que passa a tramitar com a seguinte redação. Artigo 2º. O artigo 5º da lei 7.369, de 30 de junho de 2011, que define o perímetro urbano de Divinópolis, passa a ter a seguinte redação. Artigo 5º. A planta do perímetro urbano anexa é parte integrante desta lei. Artigo 2º. O atual artigo 2º do projeto de lei EM 08/2019 passa a ser numerado como artigo 3º. Prefeitura Municipal de Divinópolis. Valemos da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência, os seus ilustres pares, os nossos protestos de elevada estima e distinção considerada. Certos de concordar com a habitual atenção, antecipamos o agradecimento. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado. Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Ofício, Secretaria Municipal de Saúde, 021/2019. Seminário da Diretoria de Regulação em Saúde e Atenção Básica, com o tema Rede de Atenção à Saúde, que será realizada dia 12/3/2019. De 8 às 17 horas, no auditório da Faculdade de Pitágoras. Atenciosamente, Amarildo Souza. Sem mais, presidente.
Após a leitura do expediente, solicito ao honrado secretário, eminente vereador Renato Ferreira, que proceda, por favor, à leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções de pesar e também das congratulações.
Indicação CM número 277/2019. Solicita a possibilidade de efetuar a troca dos bastos da luminária na rua Barbacena, em frente ao número 281, esquina com a rua Uribe Batista Leite, no bairro Santa Teresa. Vereador Adair Taviano. Indicação CM 149/2019. Que seja realizado urgentemente uma limpeza na rua Cidade de Luz, no bairro Danilo Passo. Vereador Edson de Souza. Indicação CM 150/2019. Solicito que seja realizada urgentemente uma limpeza na rua Ribeirão Vermelho com rua Brigadeiro Cabral, na divisa do bairro Interlagos com bairro Afonso Antônio Fonseca, conforme imagem anexo. Vereador Edson de Souza. Indicação CM 151/2019. Solicito providenciar um projeto, estudo técnico para a construção de um muro de segurança para a entidade de utilidade pública. Capítulo Rosa Cruz de Divinópolis, Amor, de vereador Edson de Souza. Indicação 98/2019. A possibilidade de que seja feita uma operação de tapa-buraco, recomposição asfáltica ou poliétrica nas ruas Itamarandiba, Resplendor, Mantena, Nova Lima e Petrópolis, no bairro Bom Pastor, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 126/2019. Possibilidade de que seja feita uma operação de tapa-buracos, recomposição asfáltica ou poliédrica na rua Gonçalves Martins, no bairro Candidez, Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 128/2019. Possibilidade de que seja feita uma operação de tapa-buracos, recomposição asfáltica ou poliédrica nas ruas Bernardo de Bessa Barreto até a Praça da Estação, sentido ao bairro Santa Cruz, Pedregal, em Ermida, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação CM 162/2019. Solicito de que seja instalado braço com iluminária em poste que fica na rua Nova Lima, em frente ao número 730, no bairro Bom Pastor, vereadora Janete Aparecida. Indicação CM número 203/2019. Que seja solicitado a capina e limpeza do mato em todas as ruas do bairro Copacabana, vereadora Janete Aparecida. Indicação CM 204/2019. Solicito serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Senhorzinho Máximo, no bairro Danilo Passo, vereador Janete Aparecida. Indicação de número 281/2019. Solicitando a possibilidade de troca de material usado para realizar a operação de tapa-buraco por asfalto a quente e a execução de uma grande operação de tapa-buraco com esse material em toda a cidade, utilizando o procedimento técnico correto, cortar ao redor do buraco e da área de influência lateral, reiterando o material comprometido de pavimentação e da base, se for o caso, após limpar toda a área interna do buraco, recortar, repor com agregado a base e compactar, utilizar-se de placas vibratórias. Em cima da camada compactada, é necessário colocar emulsão à temperatura indicada pelo fabricante, a aplicar CBUQ, concreto bituminoso usinado a quente, até o nivelamento do buraco com pavimentação existente. Esse nivelamento é obtido por meio de compactação por rolos de linha leve. Vereador Josafá Anderson. Indicação de número 059/2019. Para que seja colocado placas indicativas na Avenida Paraná, Rua Castro Alves e Avenida Amazonas, todas nas proximidades da Rua Caratinga, no bairro São José, a fim de sinalizar o acesso ao bairro Planada por esta via, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 60/2019. Para que seja realizada a limpeza na rua Tucuruçá, entre a Avenida Amazonas e Rua Castro Alves, no bairro Bela Vista, bem como todas as demais ruas do bairro Bela Vista nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 061/2019. A possibilidade de colocar uma faixa elevada de pedestre próxima às esquinas da rua Nossa Senhora da Aparecida com Castro Alves, no bairro Catalão, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação CM 109/2019. Solicito que seja providenciado a obra de recapeamento na Avenida Governador Magalhães Pinto, da Ponte do Itapecerica, no bairro Niterói, até o trevo da rodovia MG-050. Vereador Sargento Elfi. Indicação CM 110/2019. Que, através do departamento próprio, seja providenciado recapeamento asfáltico de forma à extensão, de toda a extensão da Avenida Antônio Neto, compreendendo o bairro Danilo Passo 1 e Manuel Valinhos. Vereador Sargento Elfi. Indicação de número CM 111/2019. Solicito que seja providenciado a obra de recapeamento da rua São Sebastião e Avenida 7 de Setembro, da rua Sebastião até Avenida JK, nos bairros São Sebastião e Afonso Pena. Vereador Sargento Elton. Requerimento de número CM 077/2019. Através de órgãos próprios, relatórios completos sobre a atual situação de empréstimo realizado pelo Executivo Municipal, datas em que foram feitas, valores dos empréstimos, valores das mensalidades, taxas de juros, amortizações, destinação de cada empréstimo. Vereador Sargento Elton. Requerimento CM 078/2019. Que sejam informados os motivos que os requerimentos 039/2018 e 344/2018 não foram respondidos pelo Executivo Municipal até a presente data. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 223/2019. Que seja realizada a operação de tapa-buraco na rua Olímpico Gomes Branquinho, no bairro Nova Holanda. Vereador Amigo do Buriti. Indicação de número 224/2019. Que seja realizada a operação de tapa-buraco na rua Uribe Batista Leite e Antônio Fonseca, no bairro Nova Holanda. Vereador Negro do Buriti. Indicação de número 226/2019. Que seja realizada limpeza do beco localizado na rua Maria Corguzinho Raposo, no bairro Cidade Jardim. Vereador Negro do Buriti. Senhor Presidente, sem mais um momento.
A presidência agradece o serviço prestado pelo primeiro secretário, o vereador Renato Ferreira. Dando prosseguimento à nossa reunião ordinária, eu, neste momento, passo a condução dos serviços pela tribuna livre. Convidamos, portanto, o senhor Fabiano Gomes de Oliveira, que já é assíduo em nossa tribuna livre, sempre valoriza a nossa reunião. Por favor, pode comparecer ao seu espaço democrático. Ele se inscreveu para discorrer sobre o tema melhorias nas ruas do bairro Maria Helena. Informamos ao senhor tribuno, que assinou o termo de compromisso, termo de responsabilidade, conforme os artigos 267 a 270 do regimento interno dessa casa, e não poderá abordar temas ou outros assuntos diferentes daqueles os quais ele se inscreveu para a tribuna livre. O senhor Fabiano terá 8 minutos para se expressar, podendo ao final, havendo aprovação desse egrégio plenário, este prazo ser prorrogado por mais 2 minutos para sua conclusão. Eu passo com prazer a palavra então ao nosso tribuno Fabiano, seja bem-vindo a esta casa.
Olá, pastor Marcos Vinícius, senhores vereadores da tribuna, aqui na Câmara Municipal, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, meu boa tarde, senhores vereadores, Nonato, que tenho o prazer de falar do senhor do Josafá, nesse apoio que a gente está tendo aqui em Divinópolis. Mas eu gostaria muito também de olhar a situação do nosso bairro Maria Helena, porque várias vezes eu venho aqui com prazer, com enorme prazer de cobrar melhorias, não só para a minha região, mas também para a região divinopolitana, que possa ter o prazer de receber uma melhoria saudável e uma saúde mais digna para a população. Mas hoje eu estou aqui, senhor presidente, em primeiro lugar, dar os parabéns para Vossa Excelência, pelo carinho, pelo apoio que Vossa Excelência, senhores vereadores, têm comigo, não só comigo, mas também com o nosso bairro Maria Helena. Mas eu gostaria também de fazer um pedido com os senhores vereadores. A nossa Avenida Santa Lúcia, do bairro Maria Helena, inclusive da escola Dr. Sebastião Gomes Guimarães, está muito contrariada, porque está cheio de buracos. A gente entende que, para as épocas da chuva, está tendo muitas chuvas e está tendo muita buracada na nossa cidade. Mas também nós entendemos, senhor presidente, que o senhor prefeito também, eu tenho certeza que entende o nosso lado, porque muitas das vezes ele olhou não só para o estado, pelo município de Divinópolis, mas também para o bairro nosso lá, muitas vezes. Então, eu gostaria de fazer um pedido para Vossa Excelência, prefeito Galileu Teixeira Machado. É porque, às vezes, a população, muitas das vezes, quer cobrar, pedir as melhorias, mas quer cobrar de forma incorreta, da forma não elegante, da forma não educada, do jeito que a gente precisa, da forma que tem uma educação. A população tem que saber dialogar com os vereadores. Sim, porque eu venho aqui na Câmara também, participo aqui das reuniões, quando eu venho aqui, eu vejo muitos projetos de lei sendo votados aqui dentro da Câmara, inclusive a respeito de algumas melhorias de Divinópolis, concordo. Mas, por outro lado, eu discordo, porque nosso Estado está passando por uma situação de pobreza pesada. Nós também sabemos que o Estado de Belo Horizonte, o Estado de Minas, o governador anterior, Pimentel, ele ficou devendo Divinópolis mais de 13 milhões para a nossa cidade. Agora eu fico me perguntando, senhor governador Zema, Vossa Excelência sabe muito bem que Divinópolis é uma cidade muito grande, uma cidade bem vivida, que acolhe muitas pessoas de fora. Mas como Vossa Excelência quer que o município quer viver bem, atender as pessoas de boa qualidade, sendo que nenhum dos municípios não está tendo verba na área da saúde, na área da alimentação, na área da educação e na área da melhorias nos bairros quando a gente realmente necessita? A gente tenta assim o seguinte, entra ano, sai ano, entra governo, sai governo, a gente fica com a expectativa muito boa e no final das contas a gente não está tendo aquele retorno totalmente 100% do jeito que a gente merece. Pois é, agora Vossa Excelência, governador Zema, quando foi eleito, pediu apoio à população, né? Os municípios para votar Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe muito bem que os municípios também estão confiando em Vossa Excelência para trazer melhorias para a comunidade, para a sociedade. Municípios, por exemplo, Divinópolis, Lagoa da Prata, Governador Valadares, essas regiões mais necessitadas. E nós sabemos também que na área de saúde, por exemplo, aqui em Divinópolis, o doutor Delano, por exemplo, sabe, ele trabalha na área, ele entende melhor do que a gente a respeito da saúde, como é que está. Agora, só acha que os municípios têm realmente valores, finalmente, no bolso para dar conta de manter Divinópolis? Não tem, o governador Zema. Infelizmente, o meu bairro Maria Helena, não só como os outros, precisa de melhorias, como também a Copasa fez um serviço lá recentemente e até hoje nada de ter uma melhoria lá. Agora eu lhe pergunto, se Vossa Excelência estivesse aqui no meu lugar, pagando imposto caro, pagando os impostos em cima de imposto, tributo em cima de tributo, para no final das contas chegar na área da saúde, Vossa Excelência, não ter nada, ter um atendimento péssimo, precário, um atendimento na área da limpeza, que a prefeitura também poderia muito bem manter na área da limpeza, infelizmente não está tendo condições. Mas espera lá, os impostos da população divinopolitana, nós divinopolitanos pagamos nossos impostos em dia. O pastor o vereador Marcos Vinícius sabe muito bem dessa situação, ele ali é prova que também ele está muito ciente que muitos amigos, muitos moradores procuram o gabinete dele para reclamar a respeito disso. Agora, governador Zema, vamos pôr a mão na consciência, vamos poder fazer a gentileza de mandar esses valores que Divinópolis realmente precisa para a nossa cidade, o nosso povo divinopolitano viver melhor. Porque eu entendo que Vossa Excelência pode ficar contrariado, porque tem muitos tribunos que usam tribuna na Câmara e com ignorância. Não. Não é que a questão de ser ignorante, é questão de ser consciente, tolerante, paciente, mais do que isso, educado, da forma que a gente realmente precisa. Porque a gente, quando mora num bairro, o que, que a gente precisa num bairro? Uma saúde de boa qualidade, uma rua bem asfaltada, um tratamento, não digo um tratamento 100% VIP, mas um tratamento mais 100% adequado. Agora, Vossa Excelência, como pode já ver aqui em Divinópolis várias vezes, Vossa Excelência sabe como é que é a situação do prefeito. Como que o prefeito vai começar a trabalhar em Divinópolis, sendo que ele não tem verbas para dar um apoio para a população dos bairros? Agora, eu gostaria de pedir ao presidente, o vereador Marcos Vinícius, senhor presidente, com todo o meu carinho e respeito com Vossa Excelência, com os senhores vereadores, que por gentileza cobrasse do deputado governador Zema, mais o deputado Domingos Sávio, melhorias para a nossa cidade. Não só para o bairro Maria Helena, que necessita, mas também para o bairro inteiro de Divinópolis. Divinopolitano não merece passar por uma vergonha dessa, não. Nós, divinopolitanos, pagamos nossos impostos em dia para ter pelo menos um pouquinho de ética, um pouquinho de respeito, um pouco mais de dignidade, o que a gente realmente necessita. Os vereadores sabem muito bem que tem muito... Mais dois minutos, senhor presidente.
Mais dois minutos de conclusão.
Obrigado. A situação nossa é que os vereadores sabem que a gente passa por muitos apertos. Mas eu gostaria também de pedir ao senhor prefeito Galileu, que o senhor prefeito Galileu, por gentileza, olhasse não só o nosso lado do Maria Helena, mas olhasse o nosso Divinópolis com mais carinho. E por gentileza, não deixar esse imposto subir do jeito que está tendo jeito de subir. Porque a gente já está cansado de pagar imposto caro e no final das contas a gente não tem um retorno que a gente realmente merece de boa qualidade. É a mesma coisa, Vossa Excelência tirar um pedaço de um pão e deixar para uma pessoa e o restante só jogar fora. Divinópolis não é assim, o povo divinopolitano não merece passar por essa vergonha toda. Os vereadores estão aqui para trabalhar sim a favor do povo. Mas a população também tem que pôr a mão na consciência, não só cobrar, pagar pau, mas sim também de vir participar. Vim participar, cobrar do seu vereador, onde foi que você votou, para te dar um apoio necessário que realmente precisa. A gente passa por tantas aprovações e não é agora que a gente também não vai poder cobrar as nossas melhorias com qualidade de vida. Eu gostaria também de agradecer ao prefeito Galileu, não só pela atenção que ele sempre nos deu nesse ponto, mas também agradecer aos senhores vereadores pelo apoio e pelo carinho que Vossa Excelência deu a gente e continua nos dando esse apoio. Senhor vereador Marcos Vinícius, presidente da Câmara Municipal, com todo carinho, com todo respeito, gostaria de pedir Vossa Excelência para conversar com o deputado Zema, para ver se tem possibilidade de trazer uma melhoria para cá. Muito obrigado e uma excelente boa tarde para todos. Obrigado.
Essa presidência que agradece a participação e a contribuição do tribuno Fabiano Gomes de Oliveira. Certamente, Fabiano, o líder do prefeito, competente vereador Eduardo Prince Júnior, que ouviu o seu pronunciamento com atenção, vai trazer algumas informações em nome do Executivo Municipal. Passamos a palavra livre aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios finais em nome das comissões. Não havendo relatórios a serem apresentados, ouviremos agora os vereadores inscritos. O primeiro orador é o vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão aqui. Hoje eu trouxe a minha homenageada, minha mulher cidadã, Dona Geralda, e eu gostaria que metade da Câmara fosse ela e a outra a minha pessoa. Olha que grande mulher que eu vou homenagear hoje. Grande e pequena, né? Petitinha, mas de um coração do tamanho imenso. A Dona Geralda é a dona, né? A dona não, porque ela não gosta de falar que ela é a dona. É a criadora do forró da Dona Geralda no Ipiranga, que o ano passado levou mais de 6 mil pessoas para a rua para poder ajudar o Sal do Câncer. Sabe por que eu vou homenagear a senhora hoje? Primeiro que eu te amo, danada. E segundo, que quando eu descobri que Divinópolis não tinha te homenageado ainda, ninguém dessas camas, tudo que já passou aqui, eu fiquei numa vergonha. Porque eu achei que a senhora já tinha título de tudo. E o meu vai ser o primeiro. Ai, que delícia. E o melhor foi ouvir da senhora, que demorou tantos anos, que a senhora estava esperando eu te homenagear. Aí você me matou. Aí você me matou. Então, Dona Geralda, eu não vou poder falar para a senhora à noite. Eu não vou poder falar que eu te amo. Eu te adoro. A senhora é uma guerreira. Dona Geralda tem 73 anos. Foi fumante 40 anos para vocês que estão em casa. Depois do cigarro, ela adquiriu um câncer de laringe e cordas vocais. Foi operada e retirou a laringe e as cordas vocais. E hoje não fala mais. Agora, graças a Deus, com a evolução humana, ela usa um aparelho, que é o laringoscômico, que ela coloca aqui, vocês vão ouvi-la falar pelo aparelho. Ela tem o mesmo câncer do meu pai, que ela já sabe. Eu não sei se é por todos, meu pai está me ouvindo também, né, Fernando Pacheco? O meu pai era alcoolismo e cigarro junto, a Dona Geralda era só o cigarro, meu pai era os dois. Mas meu pai está igual a senhora, com 80 anos, com a traqueostomia falando de aparelho. viva, ou seja, viu, Fernando Pacheco? Mas a senhora, Dona Geralda, hoje o dia é seu, é seu. Ela nasceu lá em Pedra do Indaiá e já pequenininha, já não queria ficar dentro da barriga da mãe dela, não. Com 7 meses ela falou, mentira daqui. E 7 meses ela veio ao mundo. E aí, com o decorrer da vida, com o cigarro, levou isso, essa patologia, venceu a patologia e, para reverter de benefício, ela criou o forró da Dona Geralda no dia do aniversário dela, em julho. Ela faz aniversário em julho. Então, dia 11 de julho de 46, Deus te deu para nós de presente. Obrigado, Senhor. Eu olho para ele ali. Obrigado. Então, agora mesmo, 73 anos de vida, 73 anos ajudando as pessoas, e é muita gente. Você colocar 5 mil, na primeira edição, 3 mil pessoas na rua e vendendo tudo de festa junina para reverter todo esse dinheiro para a compra, para o Hospital do Câncer, para a compra de material, para ajudar as pessoas que ela foi ajudada, é muito bom. E ela já nasceu com um monte de nome. Dona Geralda chegou ao mundo de tão pequenininha, o pai dela deu o nome de Piquitita. Depois virou Tita. E agora é a Dona Tita. Então, muito obrigado por ter aceito, né? E de mim, se Deus quiser, vão vir muitos outros. Porque como é que pode? Ninguém, né? Quantas câmeras já passaram e ninguém te enxergou, mas enxerga o seu forró quando é época de eleição. Porque época de eleição, o que eu vi de candidato distribuindo santinho lá no meio do povo, e a senhora sabe disso, uma fiurada, todo mundo comemorando e um monte de gente no santinho, que tinha 7 mil pessoas na rua. Aí vai os fiura, pedidor de voto, catimbeiro, vai tudo lá para tentar tirar uma boquinha do seu forró, que é pro povo, pra pessoa doente. Então, o político, ele não começa a campanha eleitoral depois que ele ganha, não. Ele começa no dia que ele ganha. No dia que ele ganha. Então não vai lá catimbar a voto no dia 7 de julho, em julho, não. Vai ajudar. Vai lá fazer igual eu fiz para ela, que ó, tudo quanto é que a senhora precisar, eu estou à disposição. Então, guerreira, parabéns, vai ser recebida no tapete vermelho, como a senhora merece. Humildade em pessoa, a carinha dela está ali ainda. Agora filma só a carinha dela, porque olha que delícia de pessoa. Olha lá, como é que pode? Tanta humildade e simplicidade, só naquela pessoinha ali, ó, né? De noite eu te dou uns amassos, eu te dou uns beliscos e uns beijos, porque eu te amo, tá? Mas eu precisava de falar isso para a senhora agora. Por isso que eu pedi meu assessor para te buscar, porque de noite nós não temos direito de fala, só a senhora, nós vamos ouvir a senhora falando aí, para dar um monte de exemplo que é superação. Deus te abençoe, tá? Te dê mais vida, isso eu precisava de falar para a senhora. Para agora, encerrando a Dona Geralda, começar no, vamos lá, chapuletada. Hoje eu apareci, né? No MGTV, chiquésimo, né? É, Karina lá do G1, Delano, você pode gravar? Claro que eu posso gravar. Para falar a verdade, eu posso gravar. Mas para falar mentira, não precisa de conta comigo, não. E aí, foi lá a Marcela, competentíssima jornalista. Ô Delano, como é que tá a situação dos médicos em Divinópolis? Eu vou mostrar como é que tá. Eu sou médico concursado. Mostra o contra-cheque meu, 10 anos de concurso pro povo. R$1.600 que eu ganho. R$1.600. Tá aqui, ó. Tá aqui, viu? Os outros também tá aqui, ó. 10 anos de concurso. O prefeito desta cidade e de todas as cidades, os governadores, só não pagam pior o médico porque não podem. Porque se eles pudessem, o de Divinópolis, o de todos de Minas Gerais e do Brasil, pagaria ainda pior. Mas como eles não podem pagar pior do que paga, eles não podem pagar pior, eles pagam isso. Então, Marcela, para complementar e confirmar aquela entrevista brilhante que você fez lá na par da manhã, aí vai o complemento de uma prefeitura que logo em seguida deu falar, foi rebater.
não me rebata, porque de medicina entendo eu, viu, senhor Evandro? Não me rebata que você vai pegar rabo. Tá aqui meu contra-cheque. Cambada de fiura. Você só não paga um pior. Você só não paga um pior porque não podem. Mas a vergonha não é só de Divinópolis, não. O mérito não é só do Galileu, não. Esse mérito de pagar mal é do Galileu, de todos os prefeitos do Brasil. Pudessem, pagariam pior. Aí eu pedi o meu assessor, Marcela, vai para complementar a brilhante reportagem que você fez, para contar comigo sempre. Faz para nós aí, qual é o piso salarial? Faz favor de filmar. A FENAM, que é o nosso órgão que nos fiscaliza, o piso salarial de um médico é R$13.800. Após 10 anos de concurso, o meu contra-cheque, em cima, R$3.000, e embaixo R$1.600, que é o que cai no meu bolso dos descontos. E é recomendado R$13.800. Qual médico vai querer vir para Sucupira? Ninguém! Ninguém vai querer vir para Sucupira. E aí foram querer que eu amaciasse para a prefeitura. Ô dó! Ô dó! E veio a prefeitura contestar a grande jornalista que fez o papel muito bem feito e foi na pessoa certa. No concursado. Não me rebatam não, hein? Porque vai ficar pior. Vocês são muito ruins. Ruim. Se vocês quiserem ser bom, vai lá aqui, ó, no piso salarial, põe, ó, 13.800. Vocês vão ver como é que Sucupira vai encher de médico, ó. Vai lotar. Ou então, senhor prefeito, meu prefeito que eu votei, que eu vou te contar uma coisa, eu tenho repensado, viu? Vou te contar pro senhor um negócio. Se o senhor não oferecer um incentivo pra turma vir pra cá, ninguém vai vir, não. Primeiro que é longe. Aqui tudo é caro, moradia. E o senhor pagar um salário de 2.000 contos pro médico, 2.500, sabe quando o senhor vai arrumar médico? Nem aqui, nem na China. Sabe por que esses médicos foram embora, Marcela e o G1? Porque o incentivo federal era de 12 mil. Assim que eles passaram na residência, eles, ó, 10, picaram a mula. Claro! Se o piso é 13, o governo federal, com o programa Mais Médicos, pagava 12, o cara vai ficar lá no posto de saúde, mais dois minutos para complementação, o cara vai ficar lá no posto de saúde, igual eu fico, 10 anos para receber 3 mil, depois 1.600, na mão. Quem vive disso? Então, é para se repensar, prefeito. Aqui, se o município não me manda recado ali no meu celular, não, hein? Ó, Delano, por que você fez esse discurso? O município está em situação precária. Aqui, o município pode estar em qualquer situação, porque é constitucional, colegas. Saúde, educação e segurança. É constitucional. Então, se é constitucional, me vem rebater uma reportagem brilhante e com um médico justamente da ponta que tá certo. Só não pagam pior, povo divinopolitano. O prefeito só não paga pior os médicos, porque ele não pode. Porque se ele pudesse, ele não pagava nada. E não é só o meu, não, é todos. Os prefeitos também só não pagam professor pior, porque não podem. Porque se pudesse, pagava era nada. Era nada. Quanto menos saúde e educação, cultura, melhor para a gente eleger essa turma que nada quer com a dureza. Então, o salário não é atrativo, não tem incentivo, colegas. E eu gostaria de um rebate. Vamos ver se alguém vai ter coragem de rebater nessa tribuna o meu contra-cheque. 1.600 depois de 10 anos de concurso. 3.000 depois de 14 bienes. Então, o senhor só não paga pior porque o senhor não pode. Que vergonha. Agora, eu passar paninho, não me mande mensagem falando, eu não sei por que você eu rebati, porque vocês são vergonhosos. Boa tarde.
Agradecemos a participação, vereador Dr. Delano, próximo vereador a se pronunciar, é o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente? Senhor presidente, inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, cumprimentando o tribuno, o Fabiano, lá do Maria Helena, meu amigo Feijão, né? Que eu trago uma frustração junto com ele, que a primeira reunião que eu fiz como vereador e junto com o prefeito da Galileu Teixeira Machado foi lá no bairro Maria Helena, onde realmente aconteceu uma obra. Nós não, somos gratos ao prefeito por essa obra que foi feita lá, mas depois disso foi feita várias solicitações, em especial ali pela Avenida Santa Lúcia, onde eu até requeri na época um quebra-mola, um redutor de velocidade, em frente ali à Igreja Cristã Maranata, e não foi atendido. A gente reconhece a falta de recursos que está passando no município. Talvez foi um erro do prefeito ter pagado as contas do governo anterior, né? Então a gente fica triste de poderia ter evitado uma fatalidade que aconteceu ali. Mas a gente acredita ainda que o governo vai retomar as rédeas e vamos estar prosperando, se Deus quiser. Fica aí nosso abraço, viu, Fabiano? Eu estive lá semana passada, realmente a rua lá do Maria Helena está intransitável. Senhor presidente, iniciou minha fala também no mesmo tom do Delano, que faz parte comigo da Comissão de Saúde, no tocante ali a situação que é preocupante do posto de saúde do bairro Afonso Pena. Tive uma reunião, semana retrasada com a Ivone Inês Alcione para relatar o caos que está a unidade de saúde do bairro Afonso Pena, que tanto sofre com essa troca de médico. O médico fica lá dois meses, três meses. Nós estamos lá agora com um pediatra, um ginecologista, uma clínica geral de 12 horas semanal, que vira e mexe tem problema com a comunidade. Nós já pedimos para fazer uma troca dessa médica para outra unidade, e a médica estava dando certinho lá com a comunidade, a Carolina, de repente saiu, simplesmente saiu, todo agendado com a médica, agendas para o mês inteiro, e teve essa saída repentina da médica Carolina, que deixou tumultuado o posto. A gente vê que essa falta de segurança ali dos médicos ali, um médico que fique ali, que a gente precisa de um médico ali de 40 horas semana, né? Então para suprir essa necessidade. Esse vereador vai ser parceiro de uma mobilização que vai ser feita ali no bairro Afonso Pena, Santa Clara, em busca de uma solução definitiva ali para a unidade do bairro Afonso Pena. Essa falta dos médicos ali está trazendo desconforto e até insegurança para os servidores ali, os enfermeiros, os pessoal fica nervoso, com razão, né? Então a gente vai ser parceiro. A partir de segunda-feira tem uma mobilização pacífica da comunidade, através da Associação de Moradores, com o apoio do vereador Josafá. Senhor presidente, amanhã no plenarinho, a Comissão de Fiscalização Financeira e Sanitária, ao qual sou presidente, tem também o Raimundo Nonato, que faz parte, estará fazendo aqui no plenarinho uma reunião. Foi feito um convite para Censur, CEPLAN, Usina de Projeto e Procuradoria do município, para a gente averiguar o porquê que essas empresas não são multadas nos descumprimentos das leis em Divinópolis. A lei parece que é feita só para pobre. Essas empresas grandes arrebentam a cidade inteira e não tem nenhuma punição. Não tem caso registrado de multa em cima da Copasa. Ela entra, faz o que quer, faz o que não quer e fica por isso mesmo. Então, nós vamos ver se cobramos dessas secretarias para ver quem que vai fazer cumprir a lei em Divinópolis. Tem que fazer cumprir a lei em Divinópolis. Toda hora é desrespeitado a lei 6.158, que determina 48 horas para se tampar uma vala, e por intermédio desse vereador foi mudado o inciso 2, que fala sobre a maneira que deve ser recomposta. Até foi protocolado, lido nesta tarde, uma sugestão desse vereador, como se executa o trabalho. Então, esse descumprimento tem que ter fim aqui nessa cidade, senhor presidente. A gente vai aproveitar também e abordar o porquê que a empresa que construiu ali o residencial Rinaldo Campos até hoje não foi notificado, se foi não, tem, não é do conhecimento desse vereador, as ruas lá toda arrebentada, e ela está ainda sobre a garantia da empresa. A prefeitura não pode mexer e a empresa também não mexe. Enquanto isso, o residencial Rinaldo Campos continua com as suas ruas todas arrebentadas. Outra empresa que deixa muito a desejar é que fez a obra ali da Pedro Pires, ali na Rio Grande do Sul, um poste até hoje no meio da rua, 3 anos depois, vira e mexe, a rua está esburacada, ela foi notificada, foi multada, em que pé que está isso? Então, amanhã, no plenarinho, reunião com essas secretarias, para a gente ver se tem que mudar a lei ou se é falta de cumprir a lei, né? Que a gente vai estar empenhado nisso aí, a Comissão de Fiscalização e Orçamentária. Senhor Presidente, Operação Tapa Buraco. Operação Tapa Buraco, eu estava acompanhando hoje, lá no bairro Bom Pastor, a Operação Tapa Buraco, estive semana retrasada lá no bairro Candidez, está se dirigindo também a Operação Tapa Buraco lá para o Serra Verde, mas a gente vê o desperdício de dinheiro público, que é essa Operação Tapa Buraco. Queria até aqui estar parabenizando os funcionários ali da Operação Tapa Buraco, pelos desdobramentos, pelo tanto que ele empenha. Mas não é a maneira correta que Divinópolis precisa para resolver esse problema. Eu já solicitei em várias reuniões, ofício, agora foi lido uma indicação, que tem que se contratar uma empresa que faça um trabalho efetivo, que pare de desperdiçar dinheiro. Tampa buraco uma semana, na outra, no mesmo lugar, porque é o asfalto frio, não é o asfalto quente. Então, este vereador fez essa indicação e espero que o prefeito sensibilize com isso, contrate uma empresa qualificada, que saiba fazer o serviço, para que não desperdice o dinheiro. A gente vê que o empenho, mas a maneira que está sendo feita não é adequada, está desperdiçando o dinheiro que já não tem em Divinópolis. Senhor Presidente, na noite de hoje terei a honra, a alegria de estar homenageando na Comenda Mulher Cidadã Sidneia Silva, uma parceira lá do bairro Padre Eustáquio, que faz um trabalho maravilhoso, uma missionária, que faz um trabalho junto às crianças do bairro Padre Eustáquio e outros trabalhos mais. Então, homenageando Sidneia Cida, quero estar homenageando toda a mulher de Divinópolis e do nosso querido Brasil. Senhor Presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Agradecemos a participação do vereador Josafá Anderson, e o próximo vereador inscrito é o vereador Matheus Costa.
Boa tarde a todos, que nos acompanham pela TV Câmara, TV Net, presidente, todos aqui do plenário. Esse assunto que eu vou destacar aqui agora, eu sou o que mais quer esclarecimento dessa situação. Hoje foram vinculadas informações no portal G37 sobre a acusação de crime contra a dignidade sexual em meu nome. Essa situação se deu há 2 anos atrás, quando uma garota me acusou de ter forçado uma relação em um motel com ela. Prestei conta do caso e afirmo que irei conseguir mostrar a verdade. Ainda não fui intimado, mas quis trazer esse assunto para a tribuna, porque quem não deve, não teme. Na época, procurei as autoridades responsáveis e, inclusive, a imprensa. Me coloco sempre à disposição, pois sou o mais interessado na resolução desse e qualquer situação que envolva meu nome. E para finalizar, peço que não haja nenhum pré-julgamento, pois eu irei esclarecer a verdade. Mudando o assunto, na máquina, né? Josafá, sei muito bem o que você está falando. PMF não resolve os problemas do asfalto da cidade. É um asfalto 10 vezes inferior ao CBUQ, concreto betuminoso usinado a quente. Só Divinópolis ainda, dessas grandes cidades, continua usinando PMF, asfalto a frio. Não sei por quê. Porque após a primeira chuva, o buraco, a lagoa, está lá novamente. E eu espero e sugiro a CETRANS, que agora elabora um plano emergencial para tapar buracos. Eu vi uma matéria no CMPA que a CETRANS vai fazer um plano emergencial, que essa contratação seja uma empresa que trabalhe com o CBUQ, que é o que realmente vem para resolver o problema dos buracos de Divinópolis. Nós precisamos de um recapeamento, mas não tem dinheiro para nada, pelo menos nessa contratação da CETRANS, porque a da CETRANS tem dinheiro. Multa roda, 18 mil multas ano passado, 4 milhões em caixa. Aí agora eles vão parar de gastar com lombada de ouro, semáforo diamante e tinta de bronze e vão agora tapar buraco. Agradeço até o secretário Valdo e o prefeito por ter atendido essa reivindicação, né, de tratar com mais dignidade, não só a minha, mas como todos os vereadores aqui, as ruas da nossa cidade, porque ninguém aguenta mais estragar carro. Ontem estive na cidade deserta industrial. Lá está aparecendo, presidente. O senhor já viu que a série The Walking Dead, no Netflix, é uma série que ela é filmada em empresas desertas, cidades desertas, destruídas. Lá está aparecendo isso. E eu não falo isso com prazer, não. E nem os empresários estão se sentindo satisfeitos com a situação que o centro industrial, cidade industrial, deserto industrial, está enfrentando. Está aqui umas fotos. Rotatória Rosana Noronha Guarani. Dá um foco aqui, por favor, câmera. Parece brincadeira. Olha o tamanho da lagoa que está lá. Essa é o portal de boas-vindas da nossa cidade industrial. Tem mais? Por favor. Como que fica competitivo desse jeito? Todos os caminhões quebrando, os caminhões de escoação de produtos quebrando. Mais a última foto aqui, por favor. E tem mais uma situação que me chamou a atenção, que foi me passado pela CIDA, que é uma colaboradora da CID, que não só a situação da infraestrutura está parecendo que não existe uma cidade industrial para a prefeitura de Divinópolis, que também o transporte público está ficando super lotado. Vereador Tarzan, vereador Zé Luiz, ela me relatou que quando ela vai para o trabalho, quando ela volta, é em torno de 80 a 100 pessoas no ônibus. Então lá não está esquecido, não é só na área do asfalto não, da infraestrutura não. Está esquecido na área humana, de cuidado com as pessoas. E nem eu que estou falando não, gente. Eu não peguei ônibus lá não. O que estão falando os moradores. São os profissionais que trabalham no centro industrial. E eu vou até pegar uma. Qualquer momento eu vou lá. Se isso não melhorar, eu vou pegar uma linha de ônibus para ver e filmar se isso realmente é fato. E eu acredito que é, porque foram os moradores que me procuraram. E tem muitas pessoas me indagando também com relação aos vídeos. Ô, Matheus, você está copiando o Cleitinho? Ah, Matheus, você está copiando não sei quem? Os vídeos foram criados pelo YouTube, pelo Facebook, é uma ferramenta do Facebook. E sabe qual que é a vantagem do vídeo? O vídeo mostra o que a papelada não mostra. Porque vocês não estão sabendo ler lá na prefeitura? Pelo menos ver, não é possível que eles estão enxergando através dos vídeos e das denúncias que nós estamos fazendo. Eu peguei as nomeações aqui, que eu estou de olho nesses decretos, viu? A machadada pode tomar cuidado, que não vão me calar, não vão me intimidar, eu não tenho medo de ninguém. Meu pai me ensinou, se cura somente a Deus, a homem nenhum. De Diretoria de Operações, Transporte e Infraestrutura do Centro Industrial. Não vou falar o nome não aqui, não. Mas está no decreto. Coordenadoria Operacional dos Centros Industriais. Tem dois cargos lá. E os empresários, e também a população que mora na região, nunca vi essa turma. Até mesmo a CIT, que tem uma sede lá, me relatou que o convívio é mínimo possível. E a secretária teve aqui, falou que a CIT andou elogiando que a operação estava buraco, não estava até presente, vereador Notato. E eu indaguei ela sobre o bairro Icaraí, e a secretária Cláudia, né? Que é filha do Galileu, vamos jogar limpo, a Cláudia, filha do Galileu, às vezes o povo não sabe, né? Eu estou aqui é para falar, não vão me calar. Ela disse que está sendo até elogiada a operação tapa-buraco do bairro Icaraí e da cidade, que altas fotos maravilhosas que ela postou aqui, só se for em outro bairro Icaraí, que não é o mesmo que eu fui visitar e que a população tem me questionado, não. Eu acho que nós estamos morando em cidades diferentes. E só é conveniente para vocês aqueles que rezam a cartinha de vocês, rezam a cartinha da prefeitura. Eu não vou rezar cartinha de prefeito, não. Eu fui eleito para fiscalizar, cobrar, legislar. Não foi para puxar saco nem bajular prefeito, não. E nenhum vereador dessa casa foi eleito para isso. E eu deixo bem clara a minha posição aqui, do início ao fim. E vou ser transparente. Sempre. Que seja com a minha vida particular ou com a minha vida pública. E para finalizar, quero cumprimentar aqui o tribuno Fabiano, que com muita elegância ele veio aqui e agradeceu a colaboração do Poder Legislativo, vereador Roger Viegas, do Executivo. Mas deselegante mesmo é como a prefeitura tem tratado os bairros. Os bairros estão sangrando, a população está sangrando. Muito elegante, Fabiano. Deselegante é o nosso Executivo. Essas foram minhas palavras de hoje. Obrigado.
Agradecemos a contribuição do vereador Matheus Costa. E ainda da bancada jovem, a palavra agora com o vereador do PROS, Roger Viegas.
Muito obrigado, senhor presidente do PROS, Marcos Vinícius. Peço a permissão para falar sentado. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos, colegas vereadores, pessoas que nos assistem pelo sinal da nossa TV Candidé, as pessoas em plenário, todos os funcionários dessa casa, a você que nos dá um minuto da sua atenção. Bom, senhor presidente, quero falar brevemente nessa tarde de hoje, estender a fala diretamente a você, ao presidente Caboja, ao presidente que estiver em exercício no momento da votação e ao líder do Executivo, Eduardo Prince Júnior, que em conversa hoje com o presidente do Sintende, Rodrigo Rodrigues, que está em pauta hoje na votação a modificação da lei. É necessária uma discussão, né, para ser feita essa modificação, inclusive que estava já combinada essa conversa e que não foi feita ainda. Essa discussão não aconteceu. Nós tínhamos combinado de realizar uma assembleia conjunta entre Sintran e Sintende e depois uma participação entre os vereadores, que também não ocorreu, para depois serem analisadas todas as questões entre os servidores, aos quais, né, a gente respeita muito. Os servidores são o coração do nosso município, e a gente respeita muito também o projeto da segregação de massas, que nada tem a ver com o projeto que vai ser votado aqui hoje. Mas também, é claro, em respeito a eles, também deve ser discutido ainda o projeto da segregação de massas, que ainda gera muita ansiedade, tanto dos servidores quanto também aqui dos vereadores dessa casa, mas para que todas essas questões possam ser analisadas com muito carinho. Então, de acordo com o Rodrigo, ambos os sindicatos não estão de acordo com a aprovação desse e de outros projetos sem que haja nenhuma conversa. Então, de acordo com essa conversa, peço à presidência dessa casa, à mesa diretora, ao líder do Executivo, para que converse também com a base do Executivo que existe nessa casa, a base que é extensiva, a qual a gente respeita muito, para que então o pedido dos servidores municipais, para que não seja votado nada que interfira na vida deles. São essas minhas breves palavras na tarde de hoje. Viva os servidores municipais. Obrigado, senhor presidente.
Essa presidência agradece a participação do vereador Roger Viegas. Faz sentido o seu pedido. Na verdade, havia até uma finalização de qualquer matéria que seja de interesse dos servidores, que houvesse antes disto a aquiescência, a discussão e até a manifestação dos sindicatos que representam a categoria. Eu cumprimento a Vossa Excelência pela preocupação. Dando sequência, o próximo inscrito é o vereador mais bem votado da atual legislatura, Ademir Silva.
Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara. Uma boa tarde às pessoas que estão na nossa casa. Eu gostaria de cumprimentar primeiramente o meu amigo Fabiano, que vem aqui pedir melhorias para o bairro Maria Helena. É um rapaz que corre atrás. E é interessante que o líder comunitário não ganha nem um centavo para fazer o trabalho e ele não desiste lá do bairro. Parabéns, Fabiano, conte sempre com esse vereador. Eu sei que o prefeito não está me atendendo em nada, então, mas tem vereadores aqui que está atendendo. Então o senhor poderia procurar os vereadores que ele atende e para poder te ajudar, porque o meu gabinete está aberto, mas eu acho que se eu for lá e fizer um pedido, aí ele vai cortar mais, vai ficar pior. É aquela verdadeira frase que o Ed Souza gosta muito. Até eu gostaria de deixar um recadinho aqui para o Ed Souza. O Ed Souza, nesse final de semana, eu fui para a roça e ele pediu para mim arrumar para ele a embira. Eu vou contar para o senhor prefeito que eu já arrumei, viu, senhor prefeito, a embira. Eu vou trazer para o vereador Edson para ele mostrar para toda a Divinópolis o que é embira. E ele vai lamber a embira para o senhor ver o que é. Tá bom? Então, hoje é um dia muito importante, amanhã é o Dia Internacional das Mulheres, né? A minha homenageada, Neide Maria Vilela, uma pessoa muito competente, uma pessoa que sempre ajudou a região oeste. A dona Geralda estava aqui na nossa casa nesse momento, né? Vai ser homenageada do doutor Delano. E ela é do bairro Ipiranga, e ela também é do bairro Ipiranga. Então, quer dizer que o bairro Ipiranga está de parabéns, trazendo pessoas que realmente interessam e que ajudam a Divinópolis a crescer. Né? Eu gostaria de ler aqui o currículo. Eu não sou tão bom igualzinho o doutor Delano. Não, o doutor Delano falou do currículo da homenageada dele ali, de cor, como que se realmente, como eu tenho certeza, né, que ele conhece a dona Geralda. A minha homenageada, a Neide, eu conheço ela, mas eu não tenho os dons que o doutor Delano tem, eu vou ter que ler. Né, Neide Maria Vilela nasceu em Divinópolis no dia 29 de março de 1956. Filha de José Miguel Vilela e Hilda Maria Vilela. Estudou no grupo escolar Joaquim Nabuco, formou-se em magistério no Colégio São José e São Geraldo. Fez o curso de Pedagogia e Psicologia no Instituto de Ensino Superior e Pesquisa, o Inesp. Em 1986, iniciou como professora na Prefeitura Municipal de Divinópolis, na Escola Pedro X Gontijo, na comunidade Branquinhos. Casou-se em 1986 e em 1989 nasceu seu filho Eduardo Vilela Paulino. Também, neste ano, coordenou as escolas das comunidades Branquinho, Tamboril, Quilombo e Roseiras. Em 2003 a 2006, foi diretora da creche São João Batista no bairro Ipiranga e de 2011 a 2014 foi a diretora da Escola Municipal Oribes Batista Leite. Produziu o evento Garota Rural, que envolvia 10 comunidades rurais de Divinópolis, elegendo a mais bela entre elas. Na década de 90, auxiliou seu irmão Jair Miguel na Associação de Moradores do bairro Ipiranga e Oribes Miguel no projeto Quero Viver, na comunidade Branquinhos. É participante da Sociedade São Vicente e Paula e da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, da comunidade Branquinhos. Sempre se interessou em participar na organização de eventos culturais nas zonas rurais, como festas juninas, quadrilhas, reinados e folias de Congo. Atualmente é professora na Escola Emílio Ribas, da comunidade do Choro. Recentemente foi reconhecida pela mídia local pelo sucesso do projeto iniciado por ela, que se chama Quem Lê Mais Sabe Mais. Quem Lê Mais Sabe Mais. no qual seus alunos leram, pasme aí amigos, 2.000 livros durante o ano de 2018, os alunos dessa professora. Por isso eu homenageei essa mulher, que é muito mais que uma cidadã, é humana, é preocupada com a cidade e principalmente com os meus amigos da zona rural. Por isso, eu espero você, Neide, mais tarde aqui na nossa casa, para você receber essa pequena homenagem perante a grandiosidade que você representa para toda Divinópolis. Bom, minha gente, eu não poderia deixar passar batido, né? Eu, no final de semana, passei pelo pedágio e recebi essa gravura. Eu gostaria que o Câmara mostrasse para nós aqui essa gravura, que é um trevo lá na cidade de Passos, que a MG-050 está fazendo lá. Olha, você vê que bacana. E eu fico triste. É porque aqui em Divinópolis... Vou ler um pedacinho aqui, para vocês verem aqui. O trevo, né? Maravilha de trevo, trem de primeiro mundo, né? Que a Nascente Gerais... Eu gostaria de falar só assim. Que a Nascente sabe fazer coisa boa também. Né? Lá em Passos ela está fazendo. A obra foi iniciada em 2017... e foi entregue no prazo. Oh! A Nascente das Gerais entregou a obra lá em Passos no prazo previsto no contrato. Meu Deus! E aqui em Divinópolis, aí eles vão lá e fazem lá no Chavante, lá uma porcaria lá que fica desmanchando, que as pessoas chegam lá e não sabem para onde que vai, se vai para cá, se vai para lá, se entra, se vai, se fica. Faz uma porcaria. Nós estamos precisando lá no centro industrial, que o Josafá está cansado de ir em Belo Horizonte, correndo atrás dessa Nascente das Gerais, e não sai. Nós temos há mais de um ano aqui na JK, o trevo que vai fazer ali, e nada, e lá faz essa maravilha. A gente fica para entender, Divinópolis, eu acho que parece que atrai as empresas ruins. Divinópolis atrai tudo aquilo que vai acontecer de ruim. Não, vamos fazer com Divinópolis. Outra cidade, Itaúna, olha que beleza de trevo. Ah, Divinópolis, não, não se preocupar com Divinópolis. Né? Eu acho que está faltando mais a nossa classe política, dos nossos prefeitos, dos nossos deputados, cobrar mais empenho dessa Nascente das Gerais sobre uma cidade polo da nossa região. 54 municípios dependem de Divinópolis, tanto na área hospitalar, quanto a outras coisas. Né? Então, nós precisamos nos unirmos com os deputados federais e estadual que tem em Divinópolis, que foram votados em Divinópolis, e cobrar mais empenho dessa Nascente das Gerais para as coisas que estão planejando fazer. Né? A gente fica até com dó. O pessoal do Quintino ali, ó, daqui uns dias, vão ter que andar quase 3 quilômetros para fazer o trevo deles, para voltar lá. Porque está fazendo... A cidade é aqui, o povo passa é aqui, mas a ponta nós vamos fazer daqui 2 quilômetros de distância. O povo que quiser passa lá, se não quiser, ó. E não estão nem aí. Fizemos reunião lá no Quintino, levamos o pessoal da coisa, até gostaria de agradecer o empenho da Ana Paula do Quintino, que corre atrás, mas infelizmente está lá, indo para 2 quilômetros de distância. É difícil demais. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade e a audiência das nossas falas aqui, de convidar o pessoal para a 9ª Cavalgada dos Branquinhos, que acontece nesse final de semana. Quem gostar de uma música ao vivo, quem gostar de uma cerveja gelada, quem gostar de uma cavalgada, vá lá prestigiar o pessoal que estão angariando fundos para terminar o seu centro pastoral. Volto novamente, eu gostaria, o líder do governo não está no plenário, mas eu gostaria de cobrar dele novamente, ele como líder do governo, que ele informasse para esse nobre vereador, para esse humilde vereador, e para todos os moradores da região oeste, quando vai ser tapado os buracos da região oeste. Qual que é a programação? Vai ser daqui 2 meses? Vai ser daqui 3 meses? 4 meses? 5 meses? 1 ano ou 2? Porque nós precisamos saber, as pessoas que moram naquela região, e não só naquela região, mas toda Divinópolis, mas alguns estão aí recebendo algumas benfeitorias. Nós gostaríamos de parabenizar, de de poder levando esses tapa-buraco também à região oeste. Então eu gostaria que o líder do governo pudesse esclarecer para nós se vai demorar muito, se vai demorar pouco, como que vai ser. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje. Uma boa tarde, Divinópolis.
Agradecemos também o pronunciamento do vereador Ademir Silva. Ouviremos agora a vereadora representante da bancada do Batom, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí através da TV Câmara, transmissão da TV Candidez, servidores, assessores desta casa, a vocês da imprensa e a todos que estão aqui no plenário. Eu cheguei agora, há pouquinho, praticamente às 14 horas e 35 minutos, estava numa reunião onde eu fui às 7 horas da manhã, nós saímos daqui para estar em reunião juntamente com o deputado Cleitinho, com a secretária de Educação, Júlia Santana. Nós tivemos uma conversa, achei bastante proveitosa, para quem ouviu meu pronunciamento na última semana. Um dos assuntos que eu trouxe aqui em pauta foi a questão das escolas do Estado ter 11 sábados letivos. Se você fizer a conta de 11 sábados letivos, pensando que o ano começa em fevereiro, a gente tem 15 dias de aula em julho e termina no início de dezembro, praticamente a gente teria os professores trabalhando 2 sábados mensal. Professores que estão geralmente com salários atrasados nesse governo, não recebeu o 13º, teve seu 13º parcelado, ainda terá que trabalhar de segunda a sexta, depois trabalhar praticamente 2 sábados por mês, sábados letivos, e além de levar o trabalho para casa, prova, preparação de aula, dentre outras coisas. Isso é uma covardia com os nossos professores. Segundo a secretária, isso foi necessário devido aos 200 dias letivos. Nós pedimos à secretária para que fosse repensado o calendário, uma vez que fosse possível não ter emenda de feriado, mas que tirasse sim esses sábados letivos para que não obrigasse os nossos professores a trabalhar por tanto sábado. Éramos acostumados a ter de 4 a 5 sábados letivos, onde eram feitos inclusive barraquinhas, semana da família, que eram feitos dentro das escolas. E a gente achava isso aceitável, mas 11 sábados é covardia com o nosso educador. Além do mais, colocou-se que nesse sábado as escolas seriam obrigadas a fazer suas reuniões de pais e mestres. Então, para você, professor, você, diretor das escolas estaduais, pais e mães de aluno, eu trago a notícia para você. Essa conversa, essa palavreada e o empenho da secretária está gravado, foi gravado pelo assessor do Cleitinho, pelo meu assessor também, onde ela disse o seguinte: que as reuniões de pais e mestres não terão que ser obrigatória no sábado, não. Poderão ser feitas em contraturno escolar, sim, de acordo com a demanda de cada escola. O colegiado da escola, juntamente com a direção, irá enviar para a superintendência de educação qual o melhor dia para eles fazerem reunião. O Estado não vai intervir nas reuniões de pais e mestres na questão de ter sábado de manhã, uma vez que prejudiquem muito, não só aqueles professores, mas também os pais que trabalham no sábado de manhã e que ficaria difícil estar indo nessas reuniões de pais e mestres. É necessário, muitas vezes, ouvir a comunidade, e nós, vereadores, é o que estamos mais perto da comunidade. Também levamos outras demandas para ela, inclusive a situação da quadra. Sabe aquela quadra que eu venho brigando desde o início, lá da Escola Patronato Bom Pastor, que conseguiu levantar, mas ainda falta ainda cobertura? Ela garantiu que termina a cobertura e termina a quadra este ano. Então, para vocês aí da Escola Patronato Bom Pastor, nós estaremos cobrando. Levei as demandas de todas as escolas. Nós fizemos uma pesquisa das necessidades das escolas estaduais aqui da cidade e levamos essas demandas para que a secretária tomasse conhecimento. Ela se mostrou assim, bastante aberta. Eu acredito que nós possamos ter sucesso, sim, e desejar à secretária, então, uma boa gestão. Mas pode ter certeza que nós continuaremos empenhados e cobrando. E conseguir uma pessoa que, para mim, é extremamente importante no enfrentamento de conseguir o tão sonhado transporte público para aquelas crianças, adolescentes, principalmente do segundo grau, Nonato, que a gente cobra tanto, que não tem mais condição de ir para a escola, que não tem escola perto, como a criança, o adolescente do Copacabana, o adolescente do Grajaú, o adolescente que mora nos bairros mais distantes e que tem que andar quase uma hora para poder chegar na escola mais próxima. Então, o vereador Cleitinho estará estudando aí junto conosco uma forma de fazer valer uma lei mesmo, porque o transporte coletivo para esses estudantes tem que ser gratuito. O estudante tem que ter direito de chegar na escola até terminar no mínimo o segundo grau, que está a faculdade também, uma vez que ele não tem condição. Lógico que tem as suas condicionalidades. Por exemplo, para poder ter esse direito, tem que ser adolescente da Bolsa Família, no cadastro da Bolsa Família. Então nós precisamos dar essa condição, dar essa dignidade aos nossos estudantes. O anteprojeto a nível municipal, estou terminando, estarei enviando para o prefeito, e nós ganhamos aí um grande lutador nesse enfrentamento, que é o deputado Cleitinho. Então nós estaremos cobrando aí, pode ter certeza que a educação sempre foi, sempre será prioridade aqui no nosso mandato. Também lembrar a vocês que nós precisamos de um olhar atento, muito atento, do nosso prefeito para as questões de tapa-buraco e, acima de tudo, de capina. Sabe onde, gente? Sabe onde é a minha preocupação? Em volta dos CMEIs e das escolas. O mato em volta dos CMEIs e das escolas estão tão alto, um perigo enorme para as nossas crianças, porque animais peçonhentos, cobras, estão rondando essas escolas. Já foi achado nas proximidades da escola. Então nós precisamos ali de capina, tapa-buraco, principalmente no CMEI ali da região do Candidés. Precisamos que isso seja feito também próximos ali ao CMEI, que dá a entrada, principalmente ali para a região da escola do Belvedere. Nós temos várias escolas que precisam desse enfrentamento. Então vou estar enviando aí, passando para vocês do município para dar uma olhada. Nós temos que ter prioridades nessa capina, nesse tapa-buraco. Dentre elas, primeiro lugar de capina, proteção das nossas crianças em volta das escolas. Lugares onde tem o maior número de pedestres possível. Lugar de grande circulação, onde passam as linhas de ônibus. Nós precisamos que seja feito de maneira ordeira, onde sejam todos atendidos, independente de qual região for. Afinal de contas, quem votou no prefeito é gente da cidade inteira, não é região bairro X, Y ou Z. E sem esquecer, já foi cobrado aqui mais cedo também, a região lá do Icaraí. E eu não estou pedindo só por causa de indústria, não. Vou contar para vocês uma coisa. Eu estive lá no bairro Grajaú e nós temos lá as adolescentes e um adolescente, no total são 6, que estudam na escola do Icaraí, no segundo grau. Ele sai 10 para 6 da manhã para chegar na escola às 7 horas da manhã. E dividem ali com barro, com um monte de buraco e com mato, porque eles não conseguem o transporte coletivo gratuito e não têm condição de pagar e não querem parar de estudar. É isso que o Brasil tem oferecido aos nossos estudantes. Uma vergonha. E só para não deixar passar em branco a minha fala hoje, vamos dizer que amanhã é um dia glorioso. Nós teremos aqui na Câmara amanhã, aliás, nós teremos amanhã na Praça da Catedral, uma concentração às 8h30 da manhã, às 8 horas, todos nós já estaremos lá, junto à Polícia Civil, para a caminhada da violência contra a mulher. Então convido todos vocês para estarem lá conosco. E às 15 horas, aqui na Câmara Municipal, em parceria com o vereador Nonato, esse grande amigo, nós estaremos aqui realizando Simplesmente Mulher. Então todas vocês estão convidadas para estarem aqui conosco, com uma palestra bacana, e vocês vão ver que vai valer muito a pena. Eu só gostaria de dizer para vocês que estão aí em casa, que muita gente fica enchendo o saco, sacaneando, fazendo piadinha sem graça. Ah, mas por que tem o dia da mulher e não tem o dia do homem? O dia da mulher não foi porque eu sou sensível, eu necessito de cuidado, não. Foi porque centenas de mulheres morreram queimadas. Foi simplesmente um dia onde nós temos que nos levantar e dizer: nós somos mulheres, nós somos seres humanos e exigimos respeito. Devemos ser tratada com carinho, mas também devemos ser tratada com igualdade. Se eu e você ocupamos o cargo de gerente, o nosso salário tem que ser equiparado. Se eu e você, homem, se nós dois estamos à frente aqui do poder público e somos dois vereadores, a palavra deve ser dada aos dois. Porque o respeito e a igualdade é nesse sentido que nós precisamos. Mas também sabemos que em relação à força, nunca a mulher vai ter a força física que o homem tem. Por isso nós exigimos ser tratadas com mais respeito, sem ser violentada, sem ser rechaçada, sem ser humilhada. Porque a violência contra a mulher, ela não existe só dando um tapa na cara ou um soco, não. Ela existe de várias formas. E o que nós pedimos no Dia Internacional da Mulher é que você, homem, seja criança, seja adulto, seja velho, ou seja você mulher, nos dê essa dignidade, esse respeito que é o merecimento que toda mulher tem. Nenhum homem, seja ele qual for, nem mesmo Jesus Cristo esteve aqui na terra sem ser pelo útero de uma mulher, porque Deus mandou ele aqui para provar o seguinte, que a mulher é um ser especial. Foi por isso que Jesus Cristo foi concebido por uma. E é isso que nós queremos ser tratada, com respeito, com dignidade, com carinho. Não queremos estar na frente do homem, nós só queremos estar ao lado. Você sabe por quê? Porque juntos nós podemos mais. Ser mulher, acima de tudo, ser um grande ser humano. Eu tenho orgulho de ser mulher e tenho orgulho de representá-las nessa Câmara Municipal. Janete Aparecida, a sua vereadora. Feliz Dia Internacional da Mulher.
Agradecemos a contribuição da vereadora Janete Aparecida. Parabéns pelas sábias palavras. Ouviremos o próximo orador, vereador Adair Taviano, que já tem permissão da mesa para falar de onde se encontra.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, eu quero cumprimentar o tribuno Fabiano Gomes de Oliveira. Quero aqui, nós que já acompanhamos aqui nesta casa há muitos anos, a presença do Fabiano aqui, brigando em favor do seu bairro e região, do bairro Maria Helena. E trouxe o assunto falar das melhorias nas ruas do bairro Maria Helena. Dizer ao Fabiano que essa casa se encontra empenhada, todos empenhados em trabalhar não só para o bairro Maria Helena, mas para todos os bairros da nossa cidade. Senhor presidente, quero também, nessa tarde de hoje, eu que iniciei um assunto na reunião passada, falar da obra que está sendo feita na Serra Calçada. Nós trouxemos o assunto aqui na reunião passada, mas não foi possível discorrer bem o assunto. E hoje eu quero discorrer bem esse assunto. Eu quero aqui, senhor presidente, dizer que nós recebemos uma denúncia no nosso gabinete que está sendo feita uma intervenção lá na Serra Calçada, próximo à comunidade Amadeu Lacerda, e nós fomos lá fiscalizar, averiguar realmente se aquela denúncia procedia. E fizemos um levantamento. Chegamos lá, percebemos que a Serra Calçada não é um espaço muito longo, é do pé da serra até o alto, mas que tem algum local ali, antes de chegar na serra, que precisava sim ser feita uma intervenção. Nós pudemos observar ali, senhor presidente, e eu quero aqui ilustrar, hoje eu quero mostrar detalhado, foto a foto, eu quero mostrar primeiro essa foto. Aproxima bem aqui, fazendo favor, para mostrar essa foto. Essa foto aqui, senhor presidente, ela ilustra o seguinte, ela ilustra que apenas 20 centímetros está sendo aberto para um lado e para o outro da serra. Está fazendo a intervenção lá na Serra Calçada de apenas 20 centímetros de um lado e 20 centímetros de outro. Está gastando dinheiro público, está destravando aquela serra que é antiga, apenas para abrir a, de um lado da serra, na largura 20 centímetros de um lado e 20 centímetros do outro. Eu quero mostrar uma outra foto. Essa foto aqui, senhor presidente, é uma foto onde também faz um alargamento lá na Serra Calçada. Ao contrário de, na maioria da serra está sendo aberto 20 centímetros de um lado e 20 de outro, portanto 40 centímetros, aqui é mais ou menos um metro. Um metro que eles estão abrindo lá na serra, de um lado, onde eles fazem essa abertura,
De um lado é aterro. Onde está sendo aberto esses 1 metro é aterro. E esse aterro, ele está do lado da grota. Uma grota de mais ou menos 100 metros de profundidade. Caso encontre um veículo com outro, e que seja um veículo pesado e possa parar nesse aterro, o aterro pode fazer com que ele deslize e a pessoa venha cair dentro dessa grota da Serra Calçada. Continuando aqui, senhor presidente, eu quero mostrar mais ainda. Quero mostrar essa outra foto aqui. Gostaria que o câmera focasse bem novamente. Essa é, na realidade, a medição da altura do meio-fio. O meio-fio ali naquele local, senhor presidente, ele foi colocado alinhadinho, 12, 13 centímetros de altura, com meio-fio cortado na pedra bruta, pontalhadeira e ponteira. Eu sei o que é isso, que eu já estive numa pedreira de pedra bruta e já vi fazer o meio-fio. Ele é cortado na talhadeira, primeiro ele é quebrado, coloca a ponteira, bate a ponteira e depois vem com a talhadeira e corta o meio-fio. E no tirar o meio-fio, no tirar, destravar a Serra Calçada, o meio-fio está sendo quebrado. Ele não está sendo colocado alinhadinho e na altura que está aqui de 12 centímetros da serra inteira. Nós fizemos questão de medir. E isso, quem fez isso foi a pessoa que fez a denúncia. Levou trena, fez questão de medir que a intervenção, ela está trazendo prejuízo para uma obra antiga daquela região. E eu quero mostrar essa outra foto aqui. É a Serra Calçada, com o calçamento todo travadinho. Na medida que eles destroem o calçamento de um lado, tiram o meio-fio de um lado e de outro, destravam o calçamento, eles vão vir com a intervenção de calçamento novo. E na hora que descer uma água ali, vai limpar aquilo tudo, que vai trazer prejuízo àquela obra. E ainda, eu queria mostrar aqui, porque eu falei na reunião passada, que a Artec está fazendo a obra lá. Alguém falou que a Artec não trabalha mais para a prefeitura. Aproxima essa foto bem, para mostrar a marca no carro ali, na caminhonete, escrito Artec. Tinha um carro da Artec lá. Se a Artec não está trabalhando mais, o que que esse carro da Artec, ele estava fazendo naquele local? Então, senhor presidente, eu fico preocupado pelo seguinte. Lá naquele local está sendo feita a intervenção, destravando aquela serra calçada que está travadinho, o calçamento arrumadinho, travado com meio fio feito na pedra bruta. Aquilo ali, eu olhei aquilo ali como uma verdadeira obra de arte. Uma obra que deveria ser tombada como patrimônio histórico do município. O que não está sendo feito. Dizem que está usando ali uma verba federal, do deputado federal Domingos Sávio, de R$280 mil, mas que podia ser usado sim, para fazer algumas baias, para dar, alargar a serra, para cruzar algum veículo, mas podia calçar 1 quilômetro para baixo da serra e mais 1 quilômetro para cima, ou às vezes, para melhorar a Serra Calçada, talvez asfaltar todo o calçamento, para aquilo ali ficar asfaltado. Aí sim, fazia uma coisa boa. Mas a denúncia do cidadão é uma denúncia séria, que eu vi realmente irregularidades ali. Vai gastar um dinheiro ali, vai fazer uma intervenção que pode trazer prejuízo a uma obra antiga, que poderia ser tombada como patrimônio histórico do município. E aí, depois que causar um prejuízo, não resolve ir lá fazer nada. Porque vai colocar 280 mil, ao invés de melhorar, vai trazer prejuízo àquela obra que é da época do ex-prefeito Orives Batista Leite. Que já deveria ter sido tombada. E até hoje não foi. Se alguns vereadores quiserem ir lá, vai ver o mesmo que o senhor Helder, que é a pessoa que denunciou, Helder Valinhos de Castro, o mesmo que ele apontou que acha que está errado, eu também achei que está errado. Deveria mais vereadores aparecer ali para mostrar para o prefeito, olha, O dinheiro, os 280 mil de verba federal, ele tem que ser melhor gasto para não trazer prejuízo àquela obra histórica. Fica aqui o registro do vereador Adair Otaviano em nome do cidadão Helder Valinhos de Castro, que é nascido lá na comunidade de Jararacas, próximo a Amadeu Lacerda. Senhor presidente, encerrando esse assunto, senhor presidente, eu quero falar também lá do morro do Zezé de Melo, lá no Buritis. O senhor nos veio procurar, rapaz veio nos procurar, denunciando que o morro não sobe nem desce em época de chuva. E lá é linha de ônibus, lá é linha de ônibus. E nós fomos a verificar, e realmente nós verificamos. Depois da gente pedir, eles foram lá, jogaram um, dois caminhão, o morro é um morro de quase um quilômetro, e eles jogaram uma escória lá, esparramou, largou uns 100 metros para baixo, largou uns 150 metros para cima, mais uns 300, 100, de forma que se chover, se você for subir lá, enquanto estiver em cima da escória, você anda. Saiu da escória, você fica agarrado no morro. Que fica aqui, eu já pedi para o prefeito Galileu pessoalmente, para que termine, mais dois minutos, senhor presidente, que termine e vá lá jogar cascalho ou escória em todo o morro no seu trajeto. Portanto, o morador que nos pediu lá, nós chamamos ele Tião, Tião do Pedro de Melo. Então, ele é mais conhecido como Tião do Pedro de Melo, e ele está injuriado. Falou que se encontrar alguém lá, tem coragem até de bater na turma lá. Então, eu me coloco na situação dele, porque ele quase capotou a caminhonete lá com a turma, com a sua família dentro. E depois que matar um ou dois, não resolve ir lá e fazer as intervenções. Quero aqui, senhor presidente, falar da Operação Tapa Buraco. A Operação Tapa Buraco se encontra na região sudeste também. Começou no Esplanada, Antônio Fonseca, Cidade Jardim, Nova Holanda, Nossa Senhora das Graças. Hoje, em parte, fez mais uma parte Nossa Senhora das Graças, na Avenida Brigadeiro Cabral. Também fez um pouco lá na Avenida Ayrton Senna. E vai agora para frente fazer intervenção. Brigadeiro Cabral, Ayrton Senna. Vai para o bairro Santos Dumont, vai para o bairro Júlio Fonseca, Paraíso. Até o pessoal colocou uma caixa d'água, metade da caixa d'água, lá em cima no bairro Paraíso, na rua Barcelona. Eu passei lá e fotografei, até pedi para eles ir lá fazer uma intervenção o mais rápido possível, porque lá a situação está crítica. Dizer que o prefeito Galileu, nós, Adair Otaviano e o prefeito Galileu, no dia 20 e dia 26, estivemos com o pessoal da Copasa. Estivemos lá com a Ivina e Ramon da Copasa, Rodrigo e Cláudio da prefeitura, Galileu e Adair, para mexer e fazer a intervenção no Santos Dumont. Das fossas até passar a rua Odete Felício Jesus. E lá está correndo água e esgoto. O João Martins disse que a semana que vem vai mandar topografia para fazer topografia. Talvez para canalizar o esgoto até o local para jogar no lugar que a rede de esgoto já corre, para que o esgoto não corra céu aberto. Eram essas, senhor presidente, as minhas palavras nessa tarde de hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Agradecemos a participação do vereador Adair Otaviano. E agora eu solicito do vice-presidente dessa casa, o honrado vereador pastor Marcos Vinícius, que assuma a condução dos trabalhos para que eu possa fazer o meu pronunciamento.
Ouviremos então, na sequência da inscrição dos oradores, o vereador presidente dessa casa, recordista de mandato da presidência, Rodrigo Caboja.
Prezados vereadores, amigos e amigas, representantes do povo de Divinópolis realizam hoje à noite a reunião especial para homenagear as mulheres pela comemoração do Dia Internacional da Mulher, que acontece amanhã, dia 8 de março. Convido os divinopolitanos a participarem desta homenagem, quando serão entregues 17 homenagens a mulheres que se destacaram por seus exemplos de vida em Divinópolis. A reunião especial será transmitida pela TV Câmara através da internet. Basta acessar
o site da Câmara Municipal de Vereadores, ou então o canal da TV Câmara pelo YouTube, para acompanhar a transmissão ao vivo. Hoje à noite, eu terei a honra de entregar a homenagem de mulher cidadã a Antônia de Souza Pinto, conhecida como Dona Filhinha, moradora muito querida da comunidade do Tamboril. Dona Filhinha nasceu em 1935 na cidade de Carmo da Mata. Ainda jovem, mudou-se para Divinópolis, onde casou-se com Armando da Silva Pinto, o famoso e maior líder social e político da região, o senhor Armando do Tamboril. A caridade e a solidariedade foram adotadas por Dona Filhinha como vocação. Ela sempre esteve a mão estendida para ajudar o mais próximo e mais desvalido. Família e comunidade do Tamboril sempre encontraram em Dona Filhinha uma pousada para matar a fome e seus anseios. Já comeu alguma coisa, meu filho? Essa era uma frase comum a todos que chegam na casa de Dona Filhinha, na comunidade do Tamboril, onde exerce posição de liderança comunitária. Em sua cozinha, nunca faltou a oferta do cafezinho, pão, bolo, pão de queijo, o almoço ou a janta, para quem passa por sua casa. E como se ela revivesse a passagem bíblica da multiplicação dos pães e peixes, porque nunca falta um pouco de pão em sua mesa. Dona Filhinha é uma mulher simples, querida, e mesmo nos momentos difíceis, nunca desanima. Seu equilíbrio, fé e sabedoria lhe conduziram sempre ao diálogo e ao bom conselho. Não é à toa que as diversas melhorias realizadas em sua comunidade do Tamboril foram obtidas pela intercessão de seu trabalho de patrulhamento das estradas, melhorias para os produtores e distribuição de cestas de alimentos para as famílias de baixas. Passam pela orientação sempre correta de Dona Filhinha. Também lembro que a atuação de Dona Filhinha no movimento pastoral é aplaudido de pé. Mulher de fé católica exerce o papel de uma cristã exemplar, fazendo questão que seus familiares e amigos frequentem os movimentos da Igreja Católica. Por ser uma mulher abençoada por sua atuação em prol da sua comunidade, por sua fé e atuação nos movimentos pastorais, por sua presença e valorização de sua família, é mais do que justo que, aos 83 anos de idade, sob as bênçãos de Deus e Nossa Senhora Aparecida, por ter edificado uma família composta por 18 filhos, sendo que 2 são adotivos, 38 netos, 18 bisnetos, receba nossa homenagem, carinho e amor. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, e o meu muito obrigado.
Agradecemos também a contribuição do vereador, senhor presidente dessa casa, Rodrigo Caboja. Dando sequência aos inscritos, o próximo orador é o vereador competente, combativo, Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros novos vereadores, senhora vereadora, você que nos acompanha pela TV Câmara, Câmara Net, boa tarde. Senhor presidente, primeiramente eu quero agradecer a todos aqueles que passaram lá no polo esportivo, aqueles que participaram do Carnaval do Povo de Deus, o Rebanhão, que foi um sucesso. Graças a Deus, mais uma vez, estava presente a Renovação Carismática Católica com todos os demais movimentos, e ali pudemos fazer uma grande adoração a Deus, que é o que o Brasil precisa. O Brasil precisa estar aos pés do Senhor Jesus. Senhor Presidente, eu quero aqui agradecer mais uma vez a participação do Fabiano nessa tribuna, que com muita educação, com muita gentileza, este homem que conhece os passos aqui desta Câmara, de cada vereador, buscando aí melhorias para o seu bairro, ele é um exemplo de insistência, de luta. Parabéns. E que esses líderes comunitários, esses bravos homens que querem o melhor para a nossa cidade, para o nosso bairro, precisa ser mais valorizado. Precisamos, senhor presidente, achar de alguma forma, além do valor que eles têm para nós, para esta casa, para o executivo, para que possamos valorizar eles ainda mais. Parabéns, Fabiano, pela sua luta e pela sua garra. Senhor presidente, aqui eu quero fazer minha nota de repúdio publicamente a respeito de uma escola de samba no estado de São Paulo, Gaviões da Fiel, que quis tentar mostrar que o mal vence o bem e nunca vai conseguir. A vontade de Satanás, eu já entro aqui naquela área espiritual, a vontade de Satanás é realmente querer vencer, mas ele já está vencido pelo poder e pelo nome de Jesus. E digo mais, que Jesus não precisa nem de defesa, porque ele é o Todo-Poderoso. Quando coloca que o anjo está defendendo ele, pelo contrário, ele é Senhor dos anjos, e foi Jesus que criou todas as coisas. O primeiro sobre todas as coisas, fica aqui o meu repúdio, e queira Deus, para que a mão de Deus não pese sobre os autores, sobre os idealizadores de tal infâmia à nossa fé. Nós respeitamos a todos e queremos ser respeitados. A verdade, nós pregamos aquilo que nós cremos. Então aqui eu falo e deixo bem claro o repúdio a essa escola de samba, que mais uma vez foi derrotada. Senhor presidente, eu também não poderia deixar de falar da minha homenageada nesta noite, aqui nesta casa, e peço permissão para que eu possa estar lendo o currículo desta grande mulher. O nome dela é Cândida Andrade de Oliveira, filha de Manuel Martins de Andrade e Augusta Camilo dos Santos. É natural de Nova Serrana, casada há 58 anos com José Luiz de Oliveira e tem 3 filhos, Luiz Henrique, José Manuel e Elderson. Atuou no comércio de Divinópolis por 26 anos como proprietários da Casa dos Filtros na Rua Goiás. Ao longo de sua vida e sempre integrada aos movimentos sociais, ajudou a garear recursos para a construção da Igreja São Francisco no bairro Bela Vista, pertencente à paróquia São José, através de realização de inúmeros almoços beneficentes em prol desta obra. Participou por longos anos de grupos de oração da Renovação Carismática Católica, foi ministra da Sagrada Comunhão durante 8 anos, integrou como membro do Conselho da Igreja São Francisco. Não é possível esquecer das delícias comidas que Dona Cândida, com muito amor e carinho, prepara, motivo que sempre a levou a colocar-se à disposição para servir a comunidade na qualidade de cozinheira. E nessa função de transformar os alimentos em saborosas refeições, é que também muito colaborou com o movimento de Cursilo de Cristandade, bem como na realização de incontáveis barraquinhas. Com sua dedicação e amor, a Igreja, na oportunidade, pôde também levar o Evangelho e ajudar a tantos que dela precisou, motivo qual também foi escolhida esta grande mulher com este mérito, mulher cidadã. Fica aqui meu abraço e, se Deus quiser, mais à noite estarei aqui junto com meus pares, acolhendo esta grande mulher aqui com a comenda Mulher Cidadã. E por falar Mulher Cidadã, senhor presidente, eu tenho aqui em mãos também o convite a todas as mulheres da nossa cidade, o encontro Simplesmente Mulher. No dia 8 de março, amanhã, aqui nesse espaço GTO, em comemoração no Dia Internacional da Mulher, e temos, senhor presidente, uma programação bem legal, dicas de beleza e relaxamento, e a estetista Graciele Coutinho, roda de conversa sobre autoestima e afetividade com a coach de mulheres, Karina Borba. E também, senhor presidente, mediação e conversa com a nossa querida vereadora Janete Aparecida, pois o gabinete da vereadora junto com o meu gabinete, nós nos juntamos, unimos para oferecer à mulher aquela homenagem que ela tanto merece e precisa. E também, senhor presidente, eu quero deixar aqui bem claro que aqui as portas desta casa estará aberta a todas as mulheres para que possa aqui amanhã, a partir das 15 horas, nós poder estar fazendo uma homenagem a todos vocês. Então, a todas as mulheres, o nosso parabéns, o meu parabéns e feliz o Dia Internacional da Mulher. São as palavras nessa tarde, senhor presidente. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado pela participação do vereador Raimundo Donato. Nós também coadunamos o seu repúdio e desse desrespeito a um símbolo da nossa fé cristã. Parabéns, Donato, pelo seu pronunciamento. O próximo inscrito é o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu cumprimento aqui de uma forma especial o tribuno de hoje, Fabiano, nosso amigo, querido, conhecido como Feijão, né, que é um combatente, um guerreiro, um líder comunitário ali do Maria Helena, Mangabeira. E aqui eu quero adiantar, né, para o nosso amigo Feijão e todos os moradores aí do Maria Helena e Mangabeiras, que ano passado a gente estava acompanhando as obras pela emenda do deputado federal Domingos Tavos, umas obras de pavimentação na rua Orion até a rua Baissur, perto da escola, a rua Iraci do Amaral com a rua Cairo, né? Então essa semana que vem estarei reunindo novamente com o secretário da usina de projetos, Júlio Campolina, onde ano passado, quando pararam as obras, ele disse que em março daria continuidade nesse serviço lá, atendendo toda a região ali do Maria Helena e Mangabeiras. E eu tenho um carinho especial por ali, moro ali perto, né, sou morador do bairro Interlagos, e ali luto, desde o início do meu mandato, para poder colocar ali um posto de saúde. Eu sei da dificuldade dos moradores do bairro Maria Helena, que tem que ir para o bairro Nações ser atendido, e os moradores do bairro Mangabeiras são atendidos no Niterói e também no CSU do bairro Interlagos. Então é mais uma luta, e o Feijão, né, o nosso amigo Fabiano, está aqui quase que diariamente trazendo todas essas demandas aí do bairro Maria Helena e Mangabeiras. Senhor presidente, também quero aqui agradecer o Miller Lagoa, que deu início à limpeza lá da Praça São Vicente de Paulo, voluntariamente, né, se manifestou e teve o interesse de poder realizar essa limpeza, tendo em vista que o senhor Mário, né, que sempre cuidou ali da Praça São Vicente de Paulo, no momento não está podendo fazer essa limpeza, e o Miller voluntariamente, né, está indo lá, foi antes do carnaval e agora vai voltar para poder ajeitar o jardim ali da praça, uma praça que é muito bonita, muito querida pela comunidade, e a prefeitura, infelizmente, na parte de capina, está deixando a desejar por falta de mão de obra. A gente sabe que é serviço útil, serviço que tinha que ter 4, 5, 10 equipes fazendo esse trabalho, mas infelizmente não tem. Então, a gente agradece essas pessoas voluntárias, que são amigas da praça e faz esse serviço voluntário, né, que é um serviço que a prefeitura que tinha que ter feito, e ele está fazendo e ajudando ali a comunidade. E lá na escola do CEMEI Vicente Amador, a vice-diretora Daniela até me mandou uma foto aqui agora de uma cobra que eles acharam lá perto, justamente também por falta de limpeza. Já encaminhei para o Edinho para poder dar uma assistência lá, igual a vereadora Janete acabou de, no seu pronunciamento, falando da preocupação ao redor das escolas, dos CMEs, onde tem crianças, né, e o risco passa a ser maior ainda. Então já encaminhei aqui para o Edinho e vamos tentar fazer uma força-tarefa para poder resolver os problemas da Praça do Interlagos e também da escola Vicente Amador. Senhor presidente, hoje a Operação Tapa Buracos deu início na rua Ayrton Senna e na rua Brigadeiro Cabral, né? Que aqui eu cumprimento meu amigo Coelho, lá do bairro Santa Teresa, um líder comunitário também, que está sempre nos assistindo aqui, todas as terças e quintas, e acompanhando os trabalhos dos vereadores. Então, senhor presidente, moradores da rua Barcelona, Olímpio Oliveira, Ayrton Senna, infelizmente, essa operação Tapa Buraco, a gente sabe também que falta recurso humano para poder realizar e resolver os problemas que já arrasta em torno de 5, 6 meses na nossa cidade. Né? Então, hoje deu início lá. Eu acredito que na Ayrton Senna vai uma semana, porque tem buraco demais. Vai uma semana só na Avenida Ayrton Senna, de tanto buraco. E semana passada, antes do carnaval, o Rodrigo fez a Bom Sucesso e um pedaço da Jesus J. Então, peço aqui mais um pouco de paciência para que a prefeitura consiga resolver os problemas de tapa-buraco ali na região sudeste na próxima semana ainda. Muito obrigado. Senhor presidente, quero mais uma vez, com alegria, falar sobre a Feira Livre do bairro Interlagos. Inauguração nesse próximo domingo, dia 10. A minha alegria maior é de ver 72 feirantes que vão estar ali vendendo seu produto, atendendo nessa necessidade de lazer, essa necessidade que a população tem de ter um lugar para ir aos domingos. Né? Entre esses 72 feirantes, nós vamos ter lá o Clube das Mães vendendo seu artesanato, vamos ter o pessoal do Lactário, o Lactário que faz um trabalho social na nossa cidade, de doação de leite para crianças desnutridas, vão estar com a sua barraca lá também, e entre outros. Né? Então eu estou muito feliz de poder participar desse momento, junto com a Secretaria Comunitária, a Patrícia Coelho, e a Associação de Moradores do Bairro Interlagos, pelo presidente Nenê, né, que juntos estamos levando essa feira lá para o bairro Interlagos e levando, além de complementar a renda, né, dessas famílias que vão estar ali vendendo seus produtos, nós vamos estar levando ali entretenimento, lazer para aquela região. E lá nós vamos ter, gente, feira com tempero, feira com verduras frescas, ovo caipira, galinha da roça, um churrasquinho, cervejinha para quem gosta de beber uma cervejinha geladinha no domingo cedo. Então vai ser várias coisas ali que a pessoa pode, né, os moradores ali perto vão poder ir ao domingo de manhã, fazer sua compra e fazer o almoço, de domingo. E aqui, gente, para essa inauguração, nós vamos contar aqui com shows voluntários, né, o show do Daniel Pardini, o nosso amigo Canarim vai estar lá presente também, Charles Lasmar, DJ Ramon Mascarenhas, Jefim do Pagode e Jean Christian. Vai ser uma festa maravilhosa, né? Às 7 horas nós vamos dar início às atividades lá na feira. 8 horas, assim que terminar a missa, nós vamos dar a abertura, a inauguração da feira do bairro Interlagos. E eu tenho certeza, com empenho, com muita motivação, com esses feirantes, muitos são novos, primeira vez que estão mexendo com barraca, com feira, nós, né, a associação deu preferência a quem mora ali na região. Então tem gente ali do Jusa Fonseca, Nossa Senhora das Graças, Santos Dumont, Interlagos, Paraíso, Dona Quida, Santa Rosa, Vila das Roseiras, são feirantes de toda a região ali que vão estar com o seu produto para poder oferecer e com qualidade, viu, gente? Muitos já levaram para a gente experimentar. Então está sendo assim uma feira muito bem organizada e, se Deus abençoar, vai ser uma feira com muito sucesso. E aqui fica o convite: domingo, dia 10, todos vocês estão convidados para participar da inauguração da feira do bairro Interlagos. Senhor presidente, essas eram as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradeço a participação do vereador César Tarzan. Eu passo agora os trabalhos para o segundo secretário da mesa diretora, vereador Negro do Buriti, para que eu possa também fazer o meu pronunciamento.
Agora passo a palavra para o vereador Marco Vinícius para seu pronunciamento.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, profissionais da imprensa, servidores, assessores que acompanham o nosso trabalho pelo serviço de sonorização, cidadãos presentes neste auditório, a você que está em casa, eu peço licença, peço permissão para entrar no seu lar, na sua empresa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja, acompanhando o nosso trabalho pela TV Candidez e também pelo Facebook, pelas nossas plataformas, você que acompanha o nosso trabalho em tempo real, online, a todos o nosso melhor, muito boa tarde. São três assuntos que me trazem hoje a essa tribuna. O primeiro dos quais é anunciar que no próximo dia 11, semana que vem, estaremos reunidos para deliberar acerca da metodologia do trabalho que vamos empregar para apurar as denúncias em face da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi designada pelo presidente dessa casa para apurar estas supostas irregularidades com relação ao IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, aqui nessa cidade. Eu tenho dito que o IPTU em Divinópolis é uma caixa preta, uma situação absolutamente estranha, complexa e permeada de situações incongruentes que nos remetem a algumas suspeitas e entendimentos outros que a gente não pode, de forma assodada e precipitada, estabelecer juízos de valor, até porque nós não iniciamos ainda o trabalho de apuração, mas tudo isso há de ser apurado, investigado através da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é essa ferramenta, esse instrumento legal, constitucional, que nos dá o poder até de convocação para depor sob vara a todo um sistema que se aplica a essa CPI, para que possamos apurar a fundo essa situação que recorrentemente tem acontecido em Divinópolis, que envolve ex-prefeitos, ex-secretários do cadastro, ex-servidores municipais. Há várias perguntas que serão feitas, vários cruzamentos que serão feitos, não é? Esse trabalho será preparatório para uma possível ação por parte do Ministério Público. Então, no dia 11 próximo, semana que vem, às 14 horas, teremos então a primeira reunião da comissão que foi designada para apurar, em nome da CPI, a questão do IPTU aqui em nossa cidade. Eu proponho que os nossos encontros sejam transparentes, abertos, com participação da imprensa, com acompanhamento de qualquer pessoa que queira vir e acompanhar os nossos trabalhos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu apresento aqui e peço o nosso cinegrafista para focalizar para mim, por favor, nosso querido Chororó, que acompanha com atenção o nosso pronunciamento. Vamos focalizar aqui, por favor, pode frisar para mim esse documento que está sendo encaminhado para o promotor de justiça em favor dos concursados do último certame municipal. Pode frisar bem, coloca a tela cheia. Isto. É um ofício que nós estamos encaminhando ao senhor promotor de justiça enquanto curador da promotoria da defesa do patrimônio público, Gilberto Osório, com o seguinte teor. Nós, os vereadores abaixo assinados, vimos por meio deste, em nome dos princípios que regem a administração pública e em nome da harmonia necessária, pode cortar para cá, e devida entre os três poderes, considerando a necessidade imediata de suprir o quadro já defasado de funcionários do município, bem como nos opor às contratações precárias que estão sendo feitas pelo município, declaramos o nosso apoio incondicional à iniciativa da Comissão dos Aprovados no concurso público da Prefeitura de Divinópolis, por meio do edital 01-2017, em solicitar a esta promotoria a propositura de uma ação civil pública, pedindo para que os aprovados no concurso em questão sejam imediatamente nomeados e, posteriormente, empossados nos seus cargos. Sem mais para o momento, contamos com a compreensão dessa promotoria de Divinópolis, 7 de março de 2019. É o documento que nós estamos encaminhando ao seu promotor, com a assinatura de todos os vereadores. E aqui nós queremos reiterar o nosso apoio incondicional aos aprovados no concurso público desse edital 01-2017, pessoas que se submeteram, se sujeitaram ao concurso público, deixaram as suas casas, se prepararam, investiram, acreditaram no chamamento do certame público e agora aguardam a sua nomeação e a sua posse e têm o apoio do vereador Marcos Vinícius. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fui ao médico na semana passada. A idade vai chegando, a gente passa dos 40, meu caro Geraldo. Sei que não parece, né? Parece que tem mais, né? Mas a idade vai chegando, a gente procura um médico. E eu fui então ao médico, às vezes, alguns exames assim, nada agradáveis, mas temos que fazer, não é? E conversando com o médico, ele disse bem para mim assim: vereador, eu quero propor para o senhor uma situação que eu tenho vivenciado. Eu não sou de Divinópolis, trabalho aqui, aqui tem meu consultório, e eu quero chamar a sua atenção para uma situação que a gente debate todos os dias com os nossos clientes, com os pacientes, com todo mundo que a gente vê aqui no consultório e nas ruas também. É a questão da empregabilidade em Divinópolis. E ele se reportou uma matéria que foi veiculada por um importante órgão de comunicação dessa cidade, dizendo que em certo período, em Nova Serrana, registrou-se 1.000 empregos formais com CLT, com registro profissional. 1.000 carteiras de trabalho registradas em certo período em Nova Serrana. E em comparação com Divinópolis, no mesmo período, não houve sequer nenhum registro, ou praticamente nada. Isto, por si só, é alarmante, absolutamente preocupante. Daí eu fico pensando, quando é que foi a última empresa que veio para Divinópolis? As que têm ido embora a gente conhece, a gente sabe, quase todo dia tem empresas que estão fechando as suas portas. E há receios de outras que vão fechar as portas a qualquer momento. O que está acontecendo com a nossa cidade? Qual é o problema? Será que a questão é só de gestão? É uma questão só de governo? Será que são os políticos que têm travado o progresso e desenvolvimento dessa cidade? O que está acontecendo? Então, eu quero debater com profundidade essas questões, porque elas têm a ver não só com a questão da empregabilidade, mas também com a geração de renda para a nossa cidade. A cidade está parada no tempo, e pior do que isso, ela está tendo um retrocesso. Nova Serrana já está quase passando Divinópolis no PIB. E a gente não pode conformar com isso, meu caro vereador Zé Luiz, Vossa Excelência que me ouve com atenção, a gente não pode nos conformar com isso. Então eu quero propor um fórum para debatermos com pessoas que têm conhecimento técnico, conhecimento acadêmico, conhecimento com experiência, que possa nos ajudar a apontar caminhos. Este fórum que eu proponho não é no formato de uma audiência pública, porque ele tem que ser propositivo, construtivo, evolutivo. Este fórum tem que ter a participação dos representantes do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Este fórum vai tratar da desburocratização, vai tratar também desses gargalos. Vamos ouvir os empresários, portanto, as entidades representativas serão chamadas como CDL, ACID, FIENC, UINDE, não é? Vamos chamar também os sindicatos das classes trabalhadoras, que representam os trabalhadores. Vamos chamar também os agentes políticos, os agentes do governo, vamos chamar a imprensa, vamos chamar todas as pessoas que convivem nessa cidade, que sofrem, que sentem na pele a falta de empregos e de um projeto consistente que seja para atrair empregos.
qual é o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então eu quero chamar a atenção, de forma respeitosa, ao seu secretário José Alonso Dias. Mais dois minutos. Agradeço, Vossa Excelência. Qual que é o trabalho que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem prestado para Divinópolis ao longo desta gestão e das gestões passadas? Qual que é o programa? Qual que é a linha de trabalho? Quais são as ações efetivas para a atração das empresas? Será que a gente pode elaborar leis, projetos de lei que sejam de iniciativa nossa de vereador ou aquelas privativas do executivo para servir de subsídio para as empresas? Atrativos fiscais, seja no IPTU ou outros mais, doação de terrenos ou pelo menos cessão de direito real de uso, o que tem que fazer? Então esse fórum vai tratar disso. E eu quero já publicamente fazer essa convocação ao senhor prefeito Galileu Machado, fazer essa convocação ao senhor secretário de Desenvolvimento Econômico José Alonso Dias, a sua equipe, não é? Eu mesmo indiquei uma empresa de Perdigão, uma empresa de calçados, que infelizmente até hoje, já tem 2 anos, quase 3, até hoje nada se fez praticamente, para não perder uma empresa com 100 empregos diretos, fora os empregos indiretos. Então nós estamos muito tímidos, deixando a desejar, e nós não podemos deixar que essa cidade tenha retrocesso ainda maiores. Não tem emprego, não tem geração de renda. Essa cidade está se adefinhando e não podemos permitir isso, não é? O meu tempo é pouco, mas eu vou voltar nessa questão desse fórum que vai tratar do progresso e desenvolvimento da Divinópolis, com participação de gente que sabe do assunto, que vai trazer apontamentos e direcionamentos. Eu vou voltar nesse assunto nas próximas reuniões. Pela atenção de todos, muitíssimo obrigado, que Deus abençoe a todos e podem sempre contar com o trabalho desse vereador Marcos Vinícius. Muito obrigado.
Retorno aos trabalhos o vice-presidente Marcos Vinícius.
Agradeço a participação do segundo secretário Negro do Buriti como presidente dessa casa interinamente e, dando sequência, ouviremos agora o penúltimo inscrito, o honrado vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadora que aqui se encontra, população, conterrâneos divinopolitanos, público que não assiste, uma boa tarde a todos. Eu gostaria de começar minhas palavras, primeiramente, parabenizando a todas as mulheres do Brasil, especialmente as mulheres guerreiras de Divinópolis. Como eu sempre faço aqui, falo elogios às mulheres, né? Nós homens devemos muito às mulheres, desde a concepção à vida, a honradez e o braço direito, ombreando lado a lado com os homens, na dor, na doença, na alegria. Então, parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres, será comemorado amanhã, dia 8 de março, e hoje teremos aqui também a Mulher Destaque recebendo as suas comendas, todas com seus méritos. Eu não sou suspeito de falar. Gostaria de mandar um abraço já para minha esposa, né, do qual a amo muito. Está ao meu lado há 29 anos de convivência. Minha filha, Laura, com 20 anos. Minha mãe, infelizmente, nos deixou cedo. Tinha apenas 10 anos de idade. Mas me recordo muito bem, dos 4 aos 10 anos, dos ensinamentos que essa mulher guerreira me ensinou ao caráter que, graças a Deus, eu carrego em minha vida. Então, parabéns ao Dia Internacional da Mulher. Gostaria também de emendar os parabéns e parabenizar de antemão aos moradores do Jardim Candelária, Jardim Oliveira, Santa Marta, Prolongamento Bom Pastor, porque fizeram uma operação tapa-buraco. Já que a prefeitura não consegue tapar os buracos, ter a competência de tapar os buracos, a população se uniu e colocou terra, vereador Denis, nos buracos que já não tem condições de transitar pela rua ali, mar e terra. Então é um absurdo a população ter que se unir, ter que ir lá com seu carrinho, com a terra, tapar o buraco, que o prefeito simplesmente virou as costas para o básico, o básico do básico em Divinópolis. Né? Então fiquem meus parabéns à nossa região lá, toda a população, infelizmente envergonhada por estar aqui hoje na Câmara de Vereadores, apesar de todas as reivindicações dos vereadores, indicações, cobranças, e o prefeito, mais uma vez, deixou a desejar a população que lhe confiou, a chefia do Executivo Municipal. Gostaria de estar falando aqui também, de antemão, que desde o ano passado, em janeiro de 2018, tenho aqui cobrado, com requerimentos, à Prefeitura Municipal que me passasse dados verdadeiros do saldo da taxa de iluminação pública que nós pagamos. Eu pago, a senhora, o senhor, todos nós que contribuímos com a taxa de iluminação pública, vem lá na conta da CEMIG, taxa de iluminação pública. Ela é para ser usada para manutenção e extensão de rede elétrica no município de Divinópolis. Então, desde janeiro, que pelo prazo regimental, eles teriam 15 dias para me dar resposta, eu pedi um saldo de dezembro de 2016, quando então era o prefeito Vladimir Azevedo, e o saldo mês a mês até o presente momento. E eu não obtive resposta. Fiz novo ofício, novo requerimento em novembro de 2018. Novamente, não tive resposta. Fiz janeiro novamente, já elencando aí todos os requerimentos pertinentes à nossa solicitação. E mais uma vez, a prefeitura demonstrou total despreparo e incompetência, para não falar outras coisas. Então, às vezes, a gente fica pensando se é realmente voação, falta de competência, ou se tem alguma coisa por trás dessa falta de repasse de informações. E como eu sempre vou a fundo nas minhas pesquisas, investigo, aliás, sou policial há 27 anos, então eu fui a fundo. Né? Hoje, a paciência acabou. Fui pessoalmente lá na Prefeitura Municipal. De lá eu não saía com os documentos que foi pedido. Afinal de contas, é minha obrigação fiscalizar e legislar o município de Divinópolis. E como a prefeitura não estava respondendo em tempo hábil, virou as costas, eu levei toda a documentação e minha carteira de parlamentar, baseada na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Orgânica Municipal, no regimento interno dessa casa, e impus que daquele lugar eu não saía sem a devida resposta. Primeiro, fui na secretária de Fazenda, a senhora Suzana. Me recebeu bem, cordialmente, mas fiz os questionamentos, mostrei os ofícios. E ela simplesmente falou que não tinha chegado para ela os encaminhamentos, os requerimentos. Mas não é possível. Falou que às vezes há uma divergência de informações, vai para a filha do Galileu, a Cláudia Senvope, ou fica na Secretaria de Governo. Então nós vamos na Secretaria de Governo. Fui na Secretaria de Governo. Mas o secretário de Governo não estava lá, estava o assessor. Mas o assessor, presidente, me recebeu muito bem também. Cléo me recebeu muito bem, olhou os ofícios. Um ele perdeu, não sabe o que aconteceu. Os outros dois, realmente não tivemos resposta até hoje. E o quarto também está perdido. Ninguém sabe, ninguém viu. Essa é a Divinópolis administrada por incompetentes. Vi aqui agora o vereador Marcos Vinícius falando do preparo do secretário, que o governo tem que ter. E é um dos projetos no qual essa casa aqui vai apreciar, se Deus quiser, semana que vem, exigindo que o secretário tenha um curso superior na área e ficha limpa e limpada
não seja processado e tenha competência para gerir a sua pasta. Mas o assessor, o Cléo, fez ali uma aptidão muito grande, me levou novamente na Secretaria de Fazenda. E lá eu peguei os dados. Ele me concedeu, eu falei que eu não saí de lá, senão eu ia registrar uma ocorrência de mau atendimento ao órgão público e por obstruir o trabalho do vereador em Divinópolis. Então eu estou aqui com os dados de 2016, 2017, 2018 e 2019. Aleluia! Aleluia, senhoras e senhores! Já comecei a debruçar nesses números e eu já estou abismado, vereador Janete. E vou continuar com as minhas investigações. Agora, vereador Matheus, mais requerimentos com prazo estipulado sob pena do Ministério Público, improbidade e também os órgãos competentes. Atrás desse angu tem caroço. Se tiver, vão ser responsabilizados de acordo com os rigores da lei. Porque esse é o papel nosso, defender a sociedade. O povo está sem iluminação pública, está sem extensão de rede elétrica em várias ruas da cidade. E até hoje, a incompetência do Executivo Municipal fez sequer um projeto, um poste sequer para a cidade de Divinópolis. Então, senhoras e senhores, nós estamos pagando algo que nós estamos tendo retorno. E o pior, para onde que está indo esse dinheiro? É isso que as cenas do próximo capítulo irão nos apontar. Se tiver irregularidades, estarei me passando aqui com transparência, com dedicação, no qual a população me confiou. Então eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento ao assessor do gabinete do prefeito, para até que enfim esses documentos chegarem à minha mão. E criticando, mais uma vez, a falta de respeito com esta casa, com os vereadores que aqui estão, que solicitam e requerimentam seus documentos e não têm a devida resposta. Agora acabou. Vamos debruçar, como eu tinha dito aqui, e se houver alguma irregularidade, alguma demanda, nós iremos trazer a público com transparência, mas a população não pode mais pagar um preço que não é dela. Senhor presidente, são essas palavras na tarde de hoje e eu agradeço.
Agradecemos a participação do vereador Sargento Elton e agora o último vereador inscrito é o vereador líder do senhor prefeito, Solidariedade, vereador Eduardo Printe Júnior.
Obrigado, presidente Rodrigo Caboja. Cumprimento, uma boa tarde a todos os servidores dessa casa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, vereador Zé Luiz, que nos ouve atentamente nessa tarde, como sempre. Essa cadeira é privilegiada, né? Na outra legislatura, o Adilson Quadro sentava aí, ficava aí também, ouvindo os pronunciamentos e fazendo a sua seu pensamento intelectual, viu, Zé? Obrigado por nos assistir e nos ouvir sempre. Rodrigo Caboja, nessa tarde eu gostaria de, em rápidas palavras, falar um pouco da questão dos buracos na cidade de Divinópolis. Na verdade, creio que está na pauta de todos os vereadores, porque é natural o recebimento de questionamento de todos nos quatro cantos da cidade. A operação que é feita hoje, e temos que dar a mão à palmatória, ela não vai conseguir resolver o problema dos buracos em Divinópolis. Não vai conseguir. Não consegue. São três equipes apenas, quando se chove sete dias. Praticamente o outro dia que vai começar a trabalhar igual hoje, por exemplo. Ontem nós ficamos sábado, domingo, segunda, terça. Quatro dias. Com a quarta, cinco dias praticamente. Não se consegue recuperar cinco dias de trabalho em apenas 6 horas, que é o caso de hoje. Então vários pontos da cidade estão sim alarmantes, estão na situação deplorável, estão na situação assim de calamidade pública, e nós, vereadores da base do governo, Na reunião da semana passada já tínhamos colocado isso, até anunciei aqui, vou repetir a minha fala. Está sendo feito um contrato emergencial de asfalto a quente para tampar os buracos, em especial da linha de ônibus, que é as linhas que nesse momento têm o maior fluxo de pessoas. E também nas vias, né, que dão acesso à região central, que as pessoas passam todos os dias. Esse contrato emergencial, creio ele, que deve estar saindo no mais tardar aí de 15 a 20 dias, isso já deve estar pronto, mas o poder público é muito melindroso, é muito moroso, é muito delicado, muito demorado. Não é na mesma velocidade que se fôssemos nós, numa empresa privada, fazesse a contratação de um asfalto na nossa rua, da nossa casa, ou até mesmo no caminho do sítio, ou algum lugar que seja. Você liga, já faz orçamento, contrata e pronto. Mas, infelizmente, a morosidade do poder público deixa as pessoas cada vez mais ansiosas e deixa as pessoas cada vez mais nervosas. E hoje pela manhã eu recebi o vídeo lá do bairro Caraí, lá na proximidade do trevo da Coca-Cola. A Débora até me marcou lá, e acho que é o Hélio, se não me falha a memória, junto com o Otacílio da Alumínios Alvorado, também me marcou e me ligou ao mesmo tempo. Eu não acho ruim não, gente. Pode marcar mesmo, porque na verdade a gente vai entendendo aonde estão os problemas da cidade. Eu não acho ruim. O que eu pedi foi um pouquinho de paciência, porque esse buraco em especial da Coca-Cola, aonde era a Coca-Cola, ali na esquina ali do Trevim, ele é um buraco que tem muita água. Então, todas as três vezes que eu, particularmente, eu pedi para ir lá, as três vezes me mandaram foto e o buraco estava cheio d'água e não conseguiu fazer a operação. Então, assim, nada é justificável o momento de buraco que está a cidade. Mas tem alguns pontos que a gente até tenta, mas infelizmente a gente não consegue. E hoje, eu queria dizer, dar essa notícia, né, positiva, que nos próximos dias, creio eu, que com essa empresa terceirizada, que vai estar aí fazendo essa operação tapa-buraco a quente, e vai também estar fazendo um trabalho bem melhor do que é feito, porque essa operação tapa-buraco, todo mundo sabe que ela é uma operação que não vai dar sustentação. Ela ali, aquilo ali é um paliativo, é provisório, é jogar dinheiro fora, a verdade é essa. É jogar dinheiro fora. Na verdade, tem que ser feito da forma que vai ser feito. E em alguns pontos, a equipe da EMOP consegue fazer. Pontos menores, buracos menores, isso ela faz, beleza. Mas do jeito que a cidade está hoje, não consegue. Então, creio que nos próximos dias nós vamos conseguir fazer isso através da Secretaria de Trânsito. É a notícia que eu queria trazer aqui junto à mensagem do Executivo. E aí, atender todas as regiões, a qual fui questionado aqui, não só por um vereador, mas vários comentários a respeito dos buracos. Então, fica aí essa resposta, esse paliativo. E, na verdade, pedir agilidade à prefeitura para que tome as devidas providências cabíveis. E comungo também aqui com o vereador que me antecedeu a fala, quando diz respeito à iluminação pública. Parece que tem umas 8 cabeças de burro enterradas na licitação de iluminação pública. Eu vou fazer agora 7 anos que estou aqui, nessa casa, nunca consegui ver uma licitação de iluminação pública. Nenhuma! Nenhuma! Nunca consegui colocar um braço de iluminação na rua a pedido, se bem que não é minha função. Mas um pedido meu foi atendido com isso. E nós sabemos e já recebemos milhares de denúncias em todos os gabinetes aqui dos pontos cegos que a cidade tem. Ah, mas a culpa não é do município. É sim, hoje é do município a culpa. Porque quem liberou loteamento sem infraestrutura na década de 80 foi o município. Não quero falar de prefeito que liberou, mas liberou. Com isso ele assumiu a responsabilidade do futuro. Então quer dizer, hoje a responsabilidade passa a ser municipal. Tendo ou não tendo dinheiro, quem tem que arrumar é a prefeitura municipal. E é ela que vai ter que fazer esse papel. Tomara que, eu ouvi o sargento gritar glória aqui, ó, tomara que seja a licitação que esteja fazendo glória para resolver os pontos cegos da cidade. Mas não se aguenta mais aguardar a questão de licitação de iluminação pública. É 8 anos peregrinando. Não é só da atual administração, não. Tem 4 também da anterior. Peregrinando. E não dá conta de fazer uma licitação de iluminação pública. Mas, vamos aguardar, né? Aí uma cobrança, multa, e eu comungo com o vereador que me antecedeu. Para finalizar, senhor presidente, eu quero aqui mandar uma mensagem, né, para a minha homenageada de hoje, esse dia tão especial da mulher cidadã aqui na Câmara Municipal de Divinópolis, a essa pessoa muito especial, que ela, eu até tive alguns receios em até colocar o nome dessa pessoa para homenagear, mas devido ao ano de 2018, na vida dessa pessoa, na história das nossas vidas, na história da vida da minha família, da matriarca da família, que é a minha avó, Nair Maria de Oliveira. Hoje ela tem 86 anos, de uma vitalidade, de uma força imensa. 13 filhos, e quando meu avô faleceu lá em Buriti Grande, veio para Divinópolis com 13 filhos na Cacunda, e chegou aqui e achou pouco, adotou mais uma, com 14. Sobreviveu-se a todas as dificuldades, humilhações familiares, teve o preconceito de ser mãe solteira, chegando em Divinópolis com 14, 13 mais um adotivo, e hoje eu decidi por homenagear essa pessoa que para mim é tão especial e que faz parte da minha história, da minha vida, que tem um carinho muito grande, as pessoas se conhecem, a dona Nair sabe da pessoa que eu estou falando, é uma pessoa que faz mais do que jus por essa homenagem. Apesar de não ser muito favorável da gente homenagear a família, mas a família é o nosso alicerce de tudo. E como não falar da família, do maior alicerce da minha família, que é a minha avó. E quando meu pai morreu, eu ainda fui morar com a minha avó. Então, quer dizer, é minha mãe, minha avó, minha matriarca mágica, linda, maravilhosa, como se diz assim, é meu Papa Francisco iluminado, e que hoje vai receber aqui as homenagens desta moção tão honrosa, que é gratificar e homenagear as mulheres da nossa cidade, da nossa família. Eu também não poderia deixar de mandar aqui um grande abraço e um carinho especial às mulheres da minha vida, minha mãe Maria, minha irmã Hilda, minha esposa Sabrina e minha filha Ana Carolina, que fazem da minha vida ser mais florida a cada dia, levando alegria e contagiando os momentos. Eu falo que a mulher às vezes chora para te fazer sorrir, e sorri para nunca estar chorando. Obrigado, presidente.
Siga aí, que eu estou na reunião. Tchau. Agradecemos a participação, a importante participação do líder do governo nessa casa, vereador Eduardo Prince Júnior. Nós vamos passar para a segunda parte dos trabalhos. Ao segundo secretário, vereador Negro do Buriti, que proceda à leitura dos projetos da pauta da ordem do dia. Solicito a presença dos vereadores em plenário. Hoje, aproveitando a oportunidade, vereador Edson, nós vamos hoje implementar o horário britânico. As homenagens começarão às 19 horas em ponto. Viu? Hoje as homenagens começarão às 19 horas em ponto. Havendo um quórum perfeitamente, vereador.
Senhor presidente, eu estava participando da reunião externa, eu cheguei aqui, eu vi o vereador Renato ali, se não entendi, pelo doutor Delano. Eu sou o rei da CPI, o grilhei o rei do veto, o Delano, o doutor Delano é o rei de atender as pessoas. Mas eu fui testemunha por lá já, senhor presidente, que o doutor Delano pediu alguns medicamentos nessa casa. Equipamentos. Né, equipamentos. Né, uma casa pública que vem muita gente. Né, até tem uma lei dessa, de autoria desse vereador que essa casa deveria ter. Né, então eu queria fazer coro, que eu ouvi o doutor Delano pedir, todas as pessoas passaram mal aqui, que o secretário-geral tomou uma providência, um delivery, para que eu possa comprar aquilo que o doutor Delano prescreveu para a gente ter aqui nessa casa.
Nós vamos acatar a solicitação do doutor Delano. Eu gostaria de dizer ao novo vereador que no dia que foi feita a solicitação, esse vereador, como presidente dessa casa, não estava presente, porque eu estava com minha esposa também, ela estava doente. Eu estava em Belo Horizonte, eu não tinha esse conhecimento. Quem me retratou foi a vereadora Janete hoje, e posteriormente, doutor Delano. Nós vamos acatar a solicitação dos vereadores e vamos fazer os devidos procedimentos para a compra desses medicamentos e também do equipamentos necessários para o melhor atendimento ao público e aos vereadores desta casa. Solicito no nosso secretário, né, que já está passando bem, né, vereador? O senhor que faz parte da nossa família também, a gente preocupado, já está vendo que o senhor está bem. Então, a palavra, vereador Ademir.
Eu gostaria de pedir que o...
Que se diz respeito a isso mesmo. Nós estamos na segunda parte do trabalho. Palavra, vereador Ademir.
Hoje tem pautado um projeto meu, 057. Eu gostaria que o senhor retirasse ele de forma definitiva e, posteriormente, eu lhe enviarei um ofício comunicando oficialmente esse ato.
Essa presidência acata a solicitação do nobre vereador Ademir e fica retirado definitivamente o projeto CN057-2018. Solicito o nosso secretário que proceda à leitura dos projetos.
Projeto de lei complementar EN-06-27/6/2018. Dá nova redação ao artigo 66 da Lei Complementar número 09, de 3 de dezembro de 1992, que aprova o Estatuto do Servidor Público do município de Vinópolis. Autor, Executivo Municipal. Coro para votação, maioria absoluta. Senhor Presidente, encontra-se uma emenda no projeto. Emenda modificativa. Modifica... emenda modificativa. Vereador Ademir Silva. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Pela Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Está em discussão emenda CN-059-2018 ao projeto de lei complementar EN-006-2018. Emenda modificativa, autoria Demir Silva. Palavra. Em discussão. Palavra, vereador Eduardo Printe Júnior.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, esse projeto já aportou aqui nas discussões algumas vezes e o último sobrestamento foi deste vereador. Então eu queria manifestar um pouco mais sobre o projeto que aporta nessa casa hoje. Na verdade, essa nova redação que se dá, a Lei Complementar 0903 de dezembro de 92, que altera o Estatuto do Servidor Público de Divinópolis, ele recebeu uma recomendação administrativa do Ministério Público. E o Ministério Público abriu um inquérito civil público, que é o 02-2315-001530-1. E lá o Ministério Público fala pelo promotor de justiça, nos exercícios de atribuições, no Estado de Minas Gerais, em especial Promotoria de Justiça e Defesa do Patrimônio Público, no exercício do seu mister, se vê escuda pelos artigos 26, inciso 7, e artigo 27, parágrafo único, inciso 5º, da Lei Nacional de 8.625, de 12 de fevereiro de 93. Considerando o dever constitucional atribuído ao poder público, consistente na observação e, sobretudo, na obediência aos princípios da administração pública, especialmente na legalidade, impessoalidade e moralidade, na publicidade e eficiência, em consonância com o artigo 37 da Constituição da República Federal do Brasil de 88. Considerando-se que, em virtude de pagamento indevido ao referido servidor público no valor de R$ 17.945, restituição aos cofres públicos foi acordada por meio do desconto em remuneração de 60 parcelas, considerando que a forma de ressarcimento utilizada pelo município, no caso em tela, completa juros e que o ressarcimento aos cofres públicos, da forma como foi feita, ou seja, sem o devido acréscimo de juro e correção monetária, implicou-se a perca patrimonial do erário municipal. a Lei Complementar 9 de 92, que prevê o desconto das indenizações e restituições dos valores indevidamente pagos aos servidores públicos, nada dispõe sobre a incidência de juros e correção monetária sobre aludivos valores. Então, o Ministério Público resolve recomendar ao município de Divinópolis que promova a alteração legislativa na Lei Complementar Municipal número 9, que é o projeto, de 3 de dezembro de 92, visando incluir em seu artigo 66 a incidência de juros e correção monetária sobre as indenizações e restituições a que alude o artigo 65 do mesmo diploma legal. Por fim, registra ao prefeito municipal de Divinópolis, com obediência ao disposto no artigo 129 do inciso 6º da Constituição Federal, do artigo 8º, inciso 1º da Lei 7.347, de 85, e os artigos 26, inciso 1º, alínea B, e 27, parágrafo único, inciso 4º da Lei 8.625, de 93, artigo 26, inciso 1º, da Lei 8.625, de 93, e o 67, inciso 1º da Lei Complementar Estadual 3494, no prazo de 30 dias a contar do recebimento formal dessa recomendação. Resposta por escrito a ser encaminhada a essa promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público sob o seu acolhimento ou não. Divinópolis, 29 de junho de 2016. Então, o projeto de lei está adequando-se à lei federal, que o nosso estatuto é de 92, a lei foi votada em 93, foi apresentada em 93, ele simplesmente está adequando de que os servidores que receberem indevidamente um valor, ele tem que devolver para o município com juros e correção monetária. Ou a emenda do Ademir é uma emenda muito boa, muito produtiva, e achei que é de grande valia também. Ele diz que o servidor que no prazo de 30 dias for até o município e avisar que recebeu a mais e devolveu o recurso, ele não vai ter incidência nem de juros, nem de mora. Achei prudente, achei bonito e bacana, em especial ao servidor que reza aí pela honestidade, pelo princípio da lealdade, da moralidade. Então fica a recomendação do MP e fica também a alteração do projeto de lei. Sobre os ofícios, e como diz uma lei municipal, que parece ser de autoria do vereador Edson Souza, sobre notificar o sindicato sempre que houver algo que afete eles, o projeto está aportado aqui desde junho de 2018, já foram feitas 3 notificações pela Câmara Municipal e, infelizmente, sem respostas. Então, creio que esse projeto, ele é de suma importância, mas atendendo mais uma recomendação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais do que o próprio Executivo Municipal. Obrigado.
Com a palavra.
Palavra, vereadora Janete Aparecida.
Senhor presidente, senhores vereadores, concordo plenamente com o vereador Eduardo Smith Júnior, não só por ser uma questão de recomendação do Ministério Público, mas principalmente pela questão da moralidade. Quando você recebe algo que não é seu e fica com ele, a palavra certa do que a gente está falando, a gente não precisa mediar. Isso é um furto, ficar com algo que não é nosso. Então, a pessoa aí dentro de 30 dias, que é o prazo que foi dado para o servidor devolver, é assim que viu que constou que tem algo errado, é muito justo, conforme o vereador Ademir, e é justo também que aquele que ficou com o dinheiro, essa apropriação, realizando, as pessoas não entendem em casa, mas o dano ao erário, quer dizer, te dando prejuízo ao cidadão, porque é de todos aquele bem público, aquele dinheiro público é de todos, tem que realmente ser votado. No entanto, eu vou pedir que a gente possa fazer essa votação na próxima reunião e pedir ao senhor que na próxima reunião, terça-feira, às 13h30, antes da gente começar, que a gente possa receber aqui o sindicato, entrar em contato com a Luciana, presidente do Sintran. Eles estarão aqui para conversar com todos os vereadores. Assim, após a reunião, nós já teremos aí, todos nós já teremos ouvido o sindicato, conforme tenha a lei reza, né, conforme a lei do vereador reza, para a gente estar ouvindo o sindicato e dar o nosso voto, tendo sido feita a nossa parte, tanto a recomendação do Ministério Público, tanto ouvir o sindicato, para que nós vereadores possamos tomar, assim, com toda certeza, uma votação confiante de que a gente vai estar fazendo dentro da verdade e dentro da moralidade. Então, pedir esse sobressamento até a próxima reunião e pedir ao senhor que solicita que todos os vereadores vistam até a próxima reunião e pedir a todos os vereadores para que estejam aqui terça-feira às 13h30 para essa reunião com o sindicato.
Vossa Excelência não pode pedir vistas, porque eu já pedi. Nós somos do mesmo partido.
Palavra.
Só um minutinho.
E também esclarecer a nova vereadora que o projeto do vereador Edson Souza, ele não foi aprovado ainda nesta casa, ele está ainda tramitando nessa casa. Então ele não está com validade ainda não. Só para conhecimento, né? É só para esclarecer. Então, Vossa Excelência pede outro companheiro para pedir.
Vou pedir o vereador, companheiro, e independente de não ter votado ainda, eles são como um acordo que todos nós vereadores concordamos. Quando trata de servidor, é extremamente necessário a gente ouvir o sindicato.
Vamos conceder vistas, igual o senhor pediu, mas eu peço o vereador Edson, parece que vai usar a palavra, né? Que faça a solicitação. A palavra, novo vereador do MDB, Edson Souza.
Não, foi isso nunca. O partido você não precisa por falar, não. Só o vereador meu, você não precisa falar, não. Só meu nome.
Senhor presidente, senhores vereadores.
Palavra depois.
Senhor presidente, eu gostei muito da explanação técnica do vereador Eduardo Cândido Júnior. Mas eu fico por entender como é que o Ministério Público faz uma recomendação em 2016 e vai fazer quase 31 meses que essa recomendação não foi acatada. Foi no governo Vladimir que fizeram. Então, a lei do Ademir é a lei do Boni Uris. É da boa fumaça. É a fumaça do bom direito, né? A essência. O que o Ademir faz é aquilo que o Código Civil já fala. Olha que belíssima lei do Ademir. O servidor que recebeu, ele chega e alerta a administração pública agindo de boa fé. Agindo de boa fé, não de má fé. A pessoa que age de má fé sofre, que a consciência grita. A consciência grita. A lei dos homens é reflexo do amor da lei de Deus. É a civilidade. E quem agride a lei, ele sofre por dentro. Ele pode não parecer, ele pode parecer ter um sorriso encantador, mas ele sofre. Eu acho que a lei do Ademir é uma lei belíssima que vem melhorar a recomendação do Ministério Público. Mas mediante a fala do Eduardo Prince Júnior, que mandou 3 notificações para o Ministério Público, para o sindicato, eles não responderam. Segundo, e o vereador Eduardo Prince Júnior tem fé pública e meu respeito. Segundo, ele falou ali. Eles não responderam. O interesse é deles. Nós vamos ter que ficar correndo atrás? A lei é clara. É 15 dias de direito público. O direito administrativo. Agora, se o acessório acompanha o principal, eu pergunto, essa emenda do vereador Ademir, para mim, ela está tranquila, vou votar favorável. Mas mediante esse impasse, dessa grande voz no plenário, esses grandes colegas, eu quero pedir, a pedir dela, senhor presidente, vista até a próxima reunião.
Sra. Presidente, acata a solicitação do novo vereador Edson Souza, em vista de até a próxima reunião do projeto de lei complementar EN006-2018, Autoria Executiva Municipal. Solicito o novo secretário para proceder para o próximo projeto.
Senhor presidente, não existe mais projeto na ordem do dia.
Eu gostaria de pedir a gentileza aos vereadores, que nós vamos tentar, né, iniciar hoje às 19 horas essa importante comenda, né, entregada a 17 mulheres realmente cidadãs que contribuíram muito por Divinópolis. Então eu agradeço a presença de todos e declaramos encerrada mais uma reunião ordinária do Legislativo Municipal de Divinópolis. Boa tarde a todos.